amores.
E aí, galerinha, estamos começando mais um The Library is Open, invadindo o seu YouTube ao vivo nessa segunda-feira. E o seu Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Você na terça-feira, eu sou o Rodrigo.
Eu sou o Tele. Antes de começar, já aperta aqui o sininho das notificações. É, Telo.
E eu sou o Caio.
Sempre a mais animada.
Nossa, Cairo, que animação, hein? Que energia.
Não é, é que eu fiquei um pouco taken aback pela sua intervenção, youtuber.
Um pouco o quê?
Um pouco chocada, um pouco acachapada.
Ah, entendi.
Entendi.
Um pouco atarantada, eu amo esse adjetivo.
Atarantalotada. E é isso aí, galera! Hoje a gente tá aqui pra falar sobre RuPaul's Drag Race All Star 5. Uhul! E a gente tem uma super convidada aqui com a gente, não é, Telo?
Ela que vem das terras quentes do Rio de Janeiro. Ela que é minha mira, sua mira, nossa mira. A maior lunática, a maior orbit que você vai conhecer na sua vida. Luísa Lunática, pode entrar.
Uhul. Hi, hi!
Bem-vinda, meu amor.
Olá, voltei, gente. Yay.
Outra animadíssima também, pelo que eu tô vendo.
Uhul! Tá animando.
Gente, vamos ficar felizes. A foto se confirmou finalmente.
É verdade.
A bendita foto, é... que a gente tá falando não sei quantos episódios.
Nós estamos assim. A gente já sabia, né, gente?
Sim.
Vamos falar a real.
Eu ainda tinha uma esperança de ver a Alexis lá? Tinha.
Também.
Mas também. A esperança.
Os sonhos são pros ingênuos.
A esperança é a última que morre e às vezes ela morre de verdade, né?
É.
Luísa, brigadíssimo que você tá aqui com a gente de novo. E conta pra Obrigada. Gente se a sua drag preferida mudou.
Não, continua sendo Dakota barra Ador Delano.
Arrasou. Quem que seria mais fácil cair no seu conceito? Dakota ou Ador Delano?
Ador, porque ela já caiu algumas vezes, aí ela eu caiu de novo e é isso aí.
E vida que segue, né?
Exato.
É.
Estando a cota, gente. Só isso que eu tenho pra dizer.
Arrasou. Então,
eu queria muito, eu vou fazer uma collab, eu, a Luísa e a Dakota, a gente vai fazer, vai obrigar a Dakota a fazer um react de todos os clipes do Luna.
Ela vai me matar e vai matar você junto. Vai comer nós dois com fritas.
Gosto.
Ah, seria divertido.
Isso não é um problema.
Divertido a collab, não ela comer vocês
as
com
duas
fritas.
Fritando amigos que me forçaram a ouvir Luna na Air Fryer. Vídeos culinária.
Gosto. Chique.
Ai, gente. Bom, galerinha, então só pra lembrar que a gente tem esse nosso canal aqui no YouTube, onde vocês podem conferir o The Library is Open ao vivo, toda segunda às 21h.
Socorro!
E vocês podem ouvir também lá no nosso site, que é thelibrariesopen.com.br, e assinar o feed pra ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido. Qual é o seu, Telo?
O meu é o Pocket Casts.
Ah, mas que legal.
Já que você tá aí, dá um joinha, assina o canal, clica no sininho das notificações e vai no apoia.se /TheLibrariesOpen e ajude a gente com a quantia que você puder ajudar a gente com um dinheirinho bacana.
Arrasou.
E nós fazemos parte da rede LGBT Podcasters, a rede dos LGBT Podcasters de língua portuguesa, em lgbtpodcasters.com.br e pelas hashtags LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram. E ninguém me perguntou, mas o meu agregador de podcasts favoritos é o Podcast Addict para o Android. E o The Library is Open, além de estar ao vivo às 21 horas, horário de Brasília, também é 1 da manhã da terça-feira, horário de Lisboa. Odeio ser esquecida.
Bom, é, acho que é hora então, né, da gente seguir aqui em frente e falar então sobre o sétimo episódio de RuPaul's Drag Race All Star 5, galera.
Yay!
Não consegui chegar até o final.
Eu percebi
da frase, vamos lá.
I turned 18. We lived in a one-room run-down shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least. We were hard-pressed, and Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Well, Mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lived. Then I stepped into a satin dancing dress that had a split from the side clean up to my heel. It was red velvet trimming and it fitting me good. Standing back from the looking glass, there stood a woman where a half-grown kid had stood. She said, here she wants chance, fancy, don't let me down. She said, here she wants chance, fancy, don't let me down. Mama dad, a little bit of perfume on my neck, then she kissed my cheek. And then I saw the tears welling up in her troubled eyes as she started to speak. She looked at a pitiful shack and then she looked at me.
Você ficou surda quando entrou o refrão também? Eu fiquei tão surda aqui.
Ela tá de boa.
Tá muito alto esse negócio, eu não sei regular o volume. É... Eu adorei a Cracker falando que essa música tem todas as palavras da língua inglesa.
Provavelmente. Eu tô vendo aqui a letra e é realmente assustadoramente grande.
Meu Deus. Deve ser tipo, sei lá, o faroeste caboclo de lá.
Olha, é um pouco nessa vibe. Acho que talvez a minha diferença é porque essa tem refrão. Faroeste caboclo nem eles têm pra ajudar.
É, é verdade.
Muniz, olha, você sabe a dica.
Fica a dica. E você sabe que eu sempre interpretei que a faroeste caboclo dos Estados Unidos mais boa era American Pie. Porque American Nossa, Pie sim. também é gigantesca.
Sim.
Justo.
Ah.
Tanto gigantesca em termos de tempo de duração da música, quanto a letra é gigante também, né?
Sim, né? Ele conta 25 mil histórias naquela letra.
É, então. Eu tô vendo essa letra aqui, dessa Fancy, e é tipo... Música de musical, gente. Conta uma história completa.
Meu Deus.
E eu adorei.
Dá vontade,
também.
Né, Lin-Manuel Miranda? Aquelas.
Cuidado que tem uma Hamilton maníaca aqui do meu lado.
É.
Já ficou puta já.
Tô puta.
Não foi uma crítica, foi uma piada.
E eu gostei muito também da parte que a RuPaul falou, né? Oh, that's a lot of words. Aí a Cracker vira pra Kennedy. Nossa, muitas palavras? Eu nem percebi que tinha tantas palavras. Você percebeu? E a Kennedy faz uma cara de... Ai, garota branca, me deixa em paz.
Cala a boca, Gui Branquela.
Não basta ter me pagado pra perder um lip sync pra você, você ainda vem encher meu saco.
Eu senti que ela olhou nos olhos da Cracker e falou... Que bobageira branca foi essa?
E vocês sabem que saiu uma entrevista da Kennedy... em algum desses sites aí que cobrem Drag Race, eles perguntaram pra várias drag queens qual seria uma música de lip sync que, se elas pudessem nunca mais dublar na vida, elas nunca mais dublariam. E a Kennedy respondeu exatamente esta música. Com certeza ela deu essa entrevista depois de ter gravado esse episódio da All Stars.
Sim.
Ai. Mas você falou esse negócio da cara da Kennedy, eu lembrei muito daquele meme da Samira Close falando: cala a boca, Gabriel Kella.
Ai, amo.
Mas eu não achei a música ruim, eu só não acho que ela serve pra um lip sync, né?
Mesma coisa. Eu concordei toda.
É, não é uma música ruim, mas acho que a intenção era justamente essa, né? É lip sync, então vamos fazer um lip sync de verdade, né? Vamos lá, pra vocês aprenderem essa letrona toda aqui.
Vamos pegar o dicionário.
Anotando a letra à mão, num pergaminho, pra conseguir gravar.
Justo.
Mas sei lá,
enquanto,
né?
Enquanto ouve a música.
Eu sou sempre a favor do balanço, tipo, a música pode ser... ter muitas palavras, mas podia ter um
je ne sais quoi.
É, isso aí, que rendesse uma dublagem um pouco mais divertida, né? Mas enfim. A gente vai voltar no lip sync em algum momento deste episódio.
Ok.
Galera. Mas por enquanto a gente conta que o episódio começa já com a Cracker emputecendo a gente, né? Porque ela fala, assim, eu anotei por cima, eu não sei exatamente o que, que ela falou, nem quando, mas eu sei que ela falou alguma coisa que me irritou, né? Ela falou algo do tipo, eu escolhi a... Ela tinha escolhido a Alexis também, né? Caso ela tivesse ganhado o lip-sync, ela eliminaria a Alexis. E ela fala que ela pensa que se ela eliminasse qualquer uma das outras, ela estaria eliminando o futuro do drag. Não é uma coisa assim que ela fala?
Foi. Eu lembro de ter ouvido uma coisa dessa. E eu fiquei meio...
É, ela meio que faz, tipo... Em vários momentos nesse episódio, o Rodrigo pode confirmar. Eu tava assistindo e eu falava, bitch, when? Bitch, how? Tipo, quando ela fala, tipo... Ai, não, porque eu fiquei realmente na dúvida entre você, Blair, e a Alexis. Mas eu olho pra você e eu falo, você é o futuro do drag. Bitch, when?
Isso, foi isso.
A Alexis assistindo esse episódio de casa. Fuck my drag, right?
Exato.
Ai, cadê?
Fuck my drag, right?
Exatamente.
Hoje é um episódio totalmente dedicado a Kennedy.
Mas assim, eu acho que esse episódio pra mim ficou marcado como... Eu acho que houve mais tentativas de fazer dramas e coisinhas ensaiadas, só que realmente não funcionou, porque as quatro estavam na mesma sintonia ali, então tipo...
E na mesma sinfonia também.
Exato. Também. Então não tava rolando, sabe? Então rolou esse momento do tipo, não, porque eu queria evitar um momento desconfortável, então eu não queria mostrar o meu batom, mas já que vocês estão pedindo, então o meu batom é esse, o mesmo de todo mundo. E tipo, bacana.
Inovador.
Groundbreaking, é.
Exatamente.
Divertidíssima. So tell us a joke. Outro botão que também vai ser muito usado hoje. Né?
Nossa.
Where are the jokes?
O Telo falou do bitch when. Na minha cabeça, o que tava. A frase que tava rolando é Who said that? Who said that?
Sim.
Who said that? Tipo, quem disse Berenice, sabe? Na versão brasileira. Enfim. Ai. É muito...
Esse episódio.
Qual é a versão brasileira de Beach When, Telo?
Bicha, quando?
Também tem o famoso Bicha Onde.
Uhum. Bicha Onde.
Mas ainda nessa primeira parte tem uma hora que elas... falam em coro, né? We are the top four. Aí me deu um flashback, parecia que elas estavam falando We are three girls with one brain.
Meu Deus.
Agora me veio We are the girls of
Dragonometry.
Beijo, Muniz.
It's what
Beijo, Muniz.
Rectangle girls of the world.
Olha, grande tá aí. Canção. Como é que eu tenho uma proposta pra Drag Race. VH1 e RuPaul, prestem bem atenção agora. E se, num futuro, o nível de autorreferência de Drag Race atingir tamanha dimensão que algumas músicas de Lip Sync mesmo, Lip Sync for Life, Lip Sync for Legacy, forem músicas de desafios anteriores, de temporadas anteriores de Drag Race. Então as queens têm que dublar, por exemplo, Read You Wrote You, tem que dublar Dragometry, tem que dublar Shades the Musical. Eu acho que seria bafo.
Nossa, eu gosto muito dessa ideia.
Gostei dessa ideia. Eu ia ficar muito feliz se tivesse isso, mas a gente conhece a RuPaul, né? É o início de um sonho, deu tudo errado.
Não deu nem tempo de sonhar, né?
Exatamente.
Mas manda um e-mail aí, ru@fracking.com.
All the fracking.
All the fracking.
Como é que é? RuCo.fr. O FR não é de França, é de fracking.
Exato. Fracking.
Ai, ai.
Mas enfim, aí elas vão lá limpar o nome da Alex, a mensagem da Alexis no espelho, né? Aí ela escreveu lá S5, a Crackerly S. Acho que foi a única piada divertida da Cracker no episódio todo. E era um episódio de comédia, né?
E ainda melhora, porque eu vou lá pra parte dos memes da internet, o pessoal apagou o que tava escrito e botou Second Language, mais S. As montagens desse episódio estão sendo tudo pra mim, gente. Salvaram o episódio.
Ai, eu amo. E aí a RuPaul aparece no telão, né? Aí ela termina lá a mensagem com o I'm not joking, bitch. Where are the jokes? E eu queria aproveitar esse momento pra fazer um apelo.
Pra própria RuPaul.
Não, um apelo pra quem quiser me ajudar, gente. Eu preciso descobrir aonde, que episódio, se possível, qual a minutagem da Trinity falando Where are the jokes? Porque eu queria colocar aqui na soundboard e eu não acho isso.
Agora eu não sei se foi no All Stars ou se foi na Season 9.
É, então.
Eu acho que foi na Season 9 no Snatch Game.
Disse boa. O Gabu aqui no chat que foi no roast da Season 9.
Boa. Eu vou procurar. Mas fica aí o apelo também. Se alguém quiser me mandar a minutagem, eu não vou achar nada ruim. Se mandar o áudio extraído, tratado, normalizado.
Ganha um beijo então, de língua.
Ganha um beijo grego, basicamente.
Gosto.
E aí, a RuPaul conta então que vai ser o desafio de stand-up comedy, né? É Comedy Smackdown que ela fala?
Isso.
É.
Não é Stand-up Smackdown que é o nome do episódio?
É Stand-up.
Stand-up Smackdown.
Ah,
no
tá.
RuPaul Shady Shack, né? E a Miss Cracker que vai definir a ordem da apresentação. Porque ela ganhou na semana passada. Pelo menos teve esse critério, né?
Because of reasons. Porque a gente quer.
Porque motivos, né?
Exato.
Razões, motivos e razões e motivos.
Mas pelo menos não foi aquela coisa da RuPaul falar, ah, a gente decidiu nos bastidores que as duplas vão ser você.
É porque...
A gente fez o sorteio da Copa ali no bastidores, foi
é
isso.
É porque assim, eu não consegui entender porque existe o mini challenge. Então, assim...
Ah, mas nesse caso não teve.
Não, beleza, mas existe essa mecânica. Eu não tô falando nem só desse episódio, tô falando pra vida. Existe a mecânica do mini-challenge. Às vezes eles simplesmente chegam e é tipo a Roxane, sabe? Do tipo, ah, qual que é o seu nome? Glaucio. Qual que é o seu nome? Leonel. Ganhou o Glaucio. Do tipo... E aí? Sabe? Por quê? Ah, porque sim. É isso.
Saudades, Roxane.
Saudades.
Ai, ai.
Mentira, saudades não, porque a gente assiste comédia MTV o tempo todo aqui em casa.
Exatamente.
Os programas em alta rotação aqui em casa são os normais e comédia MTV.
Duas
coisas que não existem mais, que fique aí claro isso também.
Os normais ainda bem, porque... tem episódio que é difícil.
Sim. Mas quando a gente fizer um episódio sobre os normais, a gente comenta. É, bom, aí tem ela se preparando pro episódio, né? Achei falando que tem dificuldade, né? Mas... E aí, inclusive, eu fiquei um pouco preocupado, porque aquela construção de Drag Race que a gente tá acostumado, né? Primeiro mostra a Shay falando que tem dificuldade. Aí no ensaio ela foi bem mais ou menos. Aí os cortes que davam no intervalo na exibição original do episódio, né?
Uhum.
Teve um corte antes do bloco dos números de comédia que mostrava a Shay fazendo uma piada X e as pessoas olhando com uma cara, né? E aí eu pensei, olha o tweet aí, chegando.
O tweet.
Olha o tweet.
Eu tô esperando tanto esse tweet, mas...
Então, eu tenho uma teoria que eu vou falar hoje. Chegar, né? Eu tenho uma teoria que eu vou falar hoje sobre o que é o tweet, mas eu vou deixar um pouco pra mais tarde.
Ok.
Ah, eu posso atropelar o assunto e dizer que eu acho que o Twitter foi porque a Cracker é que ganha a temporada.
Ai, será? A gente
por
vai
favor,
ser...
não. Por favor, não.
Vai ser muito decepcionante. Pelo amor de Deus.
Tô dando uma risada de Cardi B aqui.
Pelo amor de Deus. Uma temporada com Shay Coulee e Jujubee na final. Você quer me dar coroa pra mim? Não. Biscroque.
Ah, isso que você não falou. Outros ícones, né, dessa temporada, como Derek Barry, India Ferry,
Mary Miriam. Magazine Maiara.
Mas não falei mal de Mary Miriam. Mary Miriam merecia.
Pois é.
Gente, Mariah podia estar aí nesse top 3 ou 4, pelo menos.
Enfim. Pois é, né? Que porcaria. É só isso que eu tenho a dizer. Que porcaria.
Enfim. Aí a Blair fala que ela tá segura até, apesar de comédia não ser tecnicamente o forte dela. E aí nos confessionários todo mundo falando, nossa, mas a Blair foi muito engraçada ao longo da temporada. Ela fez os juízes rirem tanto.
Mais um momento que eu soltei. Bitch, when?
Foi baseado naquele... que ela faz.
É, só se foi isso. Então eles estavam rindo dela, não com ela.
Exatamente.
Inclusive a Juju fala, né, que ela podia fazer esse negócio do shhh o tempo todo e ainda ia ganhar. Ou arrasar, ou sei lá.
Graças a RuPaul e marido que, quando não estão observando o fracking, estão assistindo a Blair fazer brrr, shhh. Em loop, em casa.
E esse barulho de pombo?
Barulho de frio!
Ou talvez é eles vejam enquanto estão fazendo fracking, né?
Exato.
Vocês estão ouvindo bem, gente? Eu tô com um problema aqui que eu não sei se é o meu fone ou se é o transmissão. Se é a transmissão.
Vocês estão ouvindo bem? Eu acho que é o fone. Nosso fone tá meio cagadinho. Aí.
Ouvintes, vocês ouvem bem? Contem pra nós.
Contem pra
será
gente.
Que a RuPaul e o Jorge fazem fucking enquanto fazem fracking?
Humor e piadas. Eu acho que deve ser o código deles pro fracking. Vai começar a apurar lá os negócios de conversa.
Ai, Brasil.
RuPaul cada vez mais rica, né? Explorando riquezas naturais.
Que não pertencem a ela.
Mas... Gente, eu tenho uma teoria de conspiração muito boa do tweet da Shay, que chegou aqui no chat, que é da Maria Lua. Beijos pra Maria Lua. Ela disse o seguinte: minha teoria é de que a produção mandou a Shay fazer o tal tweet pra dar um suspense na season, já que o material da season foi uma bosta mole. Ó.
É uma possibilidade.
Eu também acho.
Eu não duvido de nada vindo da produção de Greg Race, gente.
Eu também tenho uma teoria.
Conta.
A minha teoria é a seguinte: quando começaram a surgir os boatos do All Stars 5, tava todo mundo, pô, de novo, acabou de ter uma, já vai ter outra, que é isso? Chega, dá um tempo, todo mundo cansado, pedindo pra parar. Daí a Shay falou, vocês não querem ver o troço que tá gravado? Então não vão ver. Você ganhou e não vai levar. Eu acho que foi esse o intuito dela.
Ai, acho que eu já vou falar minha teoria, então. Já tá todo mundo falando as teorias.
Vamos lá.
Mas essas duas teorias até agora são muito boas mesmo.
Então, minha teoria é que eu acho que rolou um arrependimento. Porque a Shea, ela é uma pessoa inteligente. Isso é uma coisa que a gente já percebeu bastante. Ela é bem espertinha. Eu acho que pós-gravação, em casa, com calma, com uma taça de vinho na mão, olhando para o horizonte, ela deve ter pensado: acho que eu dei muito material para eles, para a produção, sobre a questão com a Sasha. Por quê? Eu tô vendo algumas pessoas comentando, até pessoas que gostam da Shea mesmo, comentando que, tipo, talvez seja a mão da edição, porque eu acho que a gente tem que lembrar que os produtores que fazem elas fazer as perguntas, né, e tudo mais, e você sempre, no confessionário, só vê, quase sempre, só vê a resposta à pergunta, você não vê nunca a pergunta.
Uhum.
Mas a impressão é que eu acho que ela sentiu que talvez poderiam usar todas as vezes que ela fala o negócio da Sasha, né, de ter perdido pra Sasha e tudo mais, como uma forma de deixar ela uma pessoa, mesquinha, dois, que ela não valoriza a vitória da Sasha, o que eu acho que não é nem um pouco verdade, mas sei lá, pra parecer que... Porque, assim, o que tá mostrando nesses últimos episódios, principalmente, é que existe um grande ressentimento por parte da Shea. O que, se você acompanhar no Instagram e for ver a vida e tudo mais, não é real. Porque, tipo, a Shea e a Sasha são amigas. Você vê ela trocando likes, tweets e todas as... Assim, só que à medida que vai passando os episódios e eles vão forçando essa narrativa, eu acho que talvez a Shea possa ter pensado isso, sabe? Do tipo, nossa, eu acabei falando demais sobre esse assunto. Pode ser que essa seja a narrativa da temporada. Uhum. Ou pelo menos a narrativa para mim. E pode pegar mal. E para algumas pessoas está pegando.
Faz todo sentido.
Eu gosto muito. Até porque tem aquela coisa, né? A gente tá vendo o produto editado.
Sim.
E vai saber as outras baixarias que rolaram, né? E que acabaram não indo pra edição final, talvez.
Porque uma coisa que eu fico pensando é assim. Porque, de acordo com esse episódio, tocar no ponto da vitória da Sasha é muito doloroso pra Shea. De acordo com a narrativa editada deste episódio. Só que, assim, se fosse tão doloroso, meu Deus do céu, que dor, tô arrancando um dente toda vez que eu lembro, ela não teria um vestido feito pra essa temporada baseado nisso, entende?
Uhum.
Sim.
Não é como se fosse assim, do tipo, ah, isso é um gatilho, eu não gosto de falar nesse assunto. Mas eu fiz um vestido que é esse tema. Tipo,
É, não faria sentido, né?
É meio estranho.
Eu acho que é mais um tipo, ah, gente, vamos falar sobre outra coisa. E ela acaba falando sobre, pra pedir pra falar sobre outra coisa, e o pessoal interpreta como, ah lá, amargurada, não aguenta perder.
É, e eu acho que ela previu que isso poderia acontecer.
Uhum.
Eu acho, tem uma coisa nessa narrativa da Shea. Pra mim ficou muito claro, pela maneira com que ela fala da situação, é que a questão dela não é com a Sasha. Inclusive, em nenhum momento ela fala que ficou chateada com a Sasha. Ela ficou chateada com a situação, porque as duas estavam defendendo o seu. Não é como se a Sasha tivesse inventado uma história de que ela fez campanha para tirarem a outra da casa, né, Índia Ferra? Não é como se fosse essa a situação. A situação foi, as duas estavam no lip sync e a Sasha veio com um truque que acabou com tudo. Então, assim, eu acho que o jeito que a Shea falou sobre isso a temporada inteira, por mais que a produção tenha explorado bastante isso ao longo da temporada, nunca é direcionado a Sasha.
Sim,
nunca
sim.
É direcionado a Sasha.
Não, eu concordo. Não acho que seja. Mas eu digo justamente pelo fato da Shea ser uma pessoa inteligente, espertinha, que ela falou, talvez dei material demais.
Aham.
Ah, ok. Ela pensou que ok, ela se abriu e falou sobre isso no programa e tudo mais, mas que talvez fossem abusado o que ela disse.
Exatamente. Como eles sempre fazem.
Claro.
Distorcer as suas palavras para usá-las contra você.
Sim. Mas realmente, gente, eu acho que teve coisas que aconteceram atrás das câmeras desse All Stars, que eu não sei se um dia a gente vai saber, mas que interferiram diretamente no resultado do programa. Eu ainda acho que tem mais coisa atrás do que aconteceu com a Mary Miriam. Nossa, passou um fusca dentro do microfone. É, mais coisas que aconteceram com a Mary Miriam nos bastidores do que o que realmente foi exibido e que ela já falou a respeito, sabe? Pra mim, ainda tem algum caroço nesse angu aí.
É.
É a hora da fofoquinha de abrir a boca.
Pois é.
Aliás, a gente não falou da entrevista da Índia, né? Falando que ela pode ou não ter exagerado na história.
Pode ou não é ótimo, né?
Did you not? Que Luísa.
E assim nasce... É porque ela pode ter chegado assim, eu posso ter mentido, mas eu posso ter falado a verdade. E assim nasce o apelido Fofoquíndia.
Exato. Mas só pra quem não viu, gente, o lance da entrevista da Índia, basicamente, ela diz que talvez no programa ela tenha exagerado um pouco o que aconteceu, que talvez não fosse uma campanha, mas sim, realmente, Alexis queria que a Shay saísse. Aí o moço que estava entrevistando ela pergunta, mas elas vieram falar com você antes da votação ou depois? Ela falou, não, depois. Ué. Fica um pouco estranho. Mas enfim. É o que a gente falou na semana que rolou toda a treta, né? Uma coisa é, Alexis quer que a Shay saia. Isso é um ponto, isso é um fato. Não é um problema, é uma competição. A Shay não é um cristal que a gente não pode votar nela. Outra coisa completamente diferente é, estão fazendo campanha pra me tirar. E episódio que vem tem mais coisas sobre isso ainda.
Que delícia.
O episódio que... Desculpa, eu tô comendo. O episódio que vem vai ser tipo um pseudo-reunion, né? Que as queens vão voltar não montadas.
Vão dar uma faca pra cada uma.
E vão ficar ali lavando uma roupinha suja, né?
Exato.
Elas vão brincar de Among Us.
Eu não tenho essa ref.
É o joguinho que a Lunática chamou a gente pra jogar.
Não, eu vi o tweet dela, mas eu não sei que jogo é esse.
É basicamente, é parecido com Cidade Dorme.
Lembra Detetive?
Ah, Máfia. Sim.
É estilo Detetive.
Não, mas calma, Detetive de tabuleiro não é assim.
Não tô falando de tabuleiro, tô falando de carta.
Ah, ok.
Tem de carta?
Nossa, tem. Eu jogava Detetive sem nada, assim. Freestyle.
Então, é Máfia, esse Detetive, Cidade Dorme, Lobisomem, é tudo o mesmo jogo.
E Among Us.
Exato.
Sim.
Muda conforme a região, demográfico.
Ou o tema mesmo. Exato. Que você quer colocar.
É. Uhum.
Aqui, por exemplo, a gente chama de assassino.
É, assassino.
Simplesmente.
Uma pessoa é assassina, outra pessoa é policial, as outras são as vítimas. O lance do baralho é porque você pode fazer ser uma coisa mais no random, né? Tipo, você espalha o baralho, quem pegou, sei lá, o Coringa é o assassino, quem pegou o rei é a polícia, os números são as outras pessoas.
Ah, baralho. Eu pensei que tinha um jogo de cartas específico.
Tem também, mas eu, como era uma criança um pouco mais simples, eu jogava com baralho mesmo.
Nossa, que elaboração pra um jogo tão simples.
Não é uma elaboração. Todo mundo tem um baralho.
Eu não tenho.
Você
pega
tem?
Pega uma folha de caderno e vai escrevendo. Assassino, vítima, que a gente também jogava com o tal do beijoqueiro, que era a pessoa que revivia.
Olha.
Nossa, esse já é uma versão plus, né?
Sim, essa estrutura desse jogo, essa estrutura básica, esse esqueleto, ele pode ser super simples, que a Cidade Dorme normalmente é uma versão super simples, que tem só 4 classes de jogador, eu acho. É, 3, na verdade. Não, 4. E aí chega, por exemplo, lobisomem normalmente são tipo 7, 8, 9, 10, 11, 12 classes, dependendo do número de pessoas que tá no jogo. E aí tem funções especiais, e enfim, mecânicas mais complexas. Eu amo essa estrutura de jogo porque ela é super versátil. Dá pra fazer vários temas, dá pra construir várias coisas em cima. Eu amo e eu realmente quero que um dia a gente jogue isso.
E aí, a gente pode jogar aqui no The Libraries Open, né?
Exato, no episódio Tema Livre.
Arrasou.
Olá.
A gente faz uma live na Twitch.
Inclusive, Copag, se quiser patrocinar a gente.
Nossa.
Manda mimos.
Pra esse episódio aí.
Vamos ver fundo agora.
Mas é isso, gente. Falando em baralho, a Miss Cracker, então, ela quer ser, né, a grande coringa desse programa, né?
Uhum.
Eu só falei isso pra tentar fazer um gancho.
Um link.
A gente nunca deu uma volta tão grande no assunto, né? Mas ela... Eu gostei do jeito. Na verdade, acho que foi a única coisa que eu gostei que a Miss Cracker fez nesse episódio. Que eu acho que ela foi bem sincera e jogou bem a real. Ó, gente, eu vou fazer aqui, né, a ordem de apresentação de uma forma que eu acho que vai me privilegiar e talvez atrapalhe vocês no processo. E eu acho que ela deixou... Claro, isso, né? Apesar dela ter algumas concepções erradas, do tipo achar que a primeira é a pior posição, sendo que a própria Jenna Krakowski lá depois fala que é...
Que é chama ela de Jenna? Privilégio ser a primeira.
Jenny, né? Enfim. E ela fala que a primeira é a melhor, né?
Uhum. Porque você meio que vai ditar o que as outras vão fazer, você não vai ter ninguém pra você dizer que, ai, meu Deus, copiei fulano.
Uhum. É, todas as posições têm coisas ruins e coisas boas. Isso é um grande fato. Mas, por exemplo, e por último, é o grande medo das pessoas. Gente, se você for efetivamente bom, nada vai te atrapalhar, sabe? Tipo, eu sempre lembro, a Bianca foi a última do desafio do Roast da sexta temporada. Mas é o que ela faz da vida dela. É o trabalho dela é esse. Então, tipo, ah, ela é a última. Ok. Ela chega lá e zoa absolutamente todas as pessoas que vieram antes. É uma moeda que você tem.
Uhum.
É, eu acho que depende muito do que cada um vai fazer com o que lhe é dado, né? Eu acho que primeira e última tem realmente potencial pra serem as melhores posições, né?
Uhum. Sim.
E aí eu já acho que a Cracker tá completamente errada quando ela fala que ela pegou a melhor posição, que seria a terceira, né? Porque a terceira apesar de não ter acontecido com ela, tem o maior risco de ser o mais flat, né? O que vai ficar ali no meio que ninguém lembra.
Uhum.
As pessoas vão lembrar
e
mais
do
que...
E ela ainda se diz comediante.
Pois é. E ainda se diz da mesma escola de Bianca Del Rio, inclusive, né? Que é a mesma escola de Bob the Drag
Bom,
Queen.
Bom, a escola é a mesma, baseada em ofensas.
Agora os alunos.
Enfim.
Os formandos, enfim. Fica aí no ar pra vocês.
É, mas assim, eu acho que a grande observação sobre isso é... Se você efetivamente é bom... em fazer isso, foda-se você tá em primeiro, segundo, terceiro ou último, sabe? Tipo, talvez faça diferença quando tem, sei lá, 9 pessoas, 6 pessoas, 7, porque aí fica longo a duração.
Uhum.
Então, no final, as pessoas vão estar efetivamente mais cansadas que no começo. Mas se você faz realmente uma coisa boa, não vai fazer tanta diferença, sabe? A sua piada não vai ter mais graça porque você é o primeiro ou porque você é o último.
Na sexta temporada, a primeira foi a Darian, né?
Eu nem lembro mais. E olha que é minha temporada favorita, nem lembro mais.
Não lembro, mas acho que foi.
Eu acho que foi a Darian na primeira. Ela foi muito bem. que ela falou o negócio da Arca de Noé e tal.
Sim.
Enfim, mas aí elas vão ensaiar, né, com The Hilarious Ross Matthews. E uma convidada que até então elas não sabiam quem era. E eu fiquei muito feliz de ver como elas todas ficaram deslumbradas quando elas viram a Jane Krakowski, porque ela realmente é maravilhosa. Eu sou fã desde da época de 30 Rock, que foi quando a conheci, né? E eu amo ela, apenas. Eu fiquei muito feliz de ver a felicidade delas vendo a Jane, porque provavelmente eu teria ficado do mesmo jeito.
Justo. É, eu gosto muito dela, mas eu não tenho uma ligação muito emocional, porque acho que as séries que ela fez mais famosas eu nunca assisti. Eu não assisti The Rock, eu não assisti Kim Schmidt.
Você não viu Kim Schmidt? Aquelas.
Não, eu achei chato. Eu achei meio chato.
Pelo menos você começou a ver, né?
É, tipo, mas assim, eu acho que eu achei chato porque eu também não deixei tempo suficiente pros personagens, pra eu pegar gosto pelos personagens e tal. Mas eu assisti, tipo, os dois primeiros episódios e eu fiquei tipo, ai, tá, ok.
Mas é aquilo, pelo menos você assistiu. Um monte de gente me recomendou, até hoje não vi um episódio.
Olha, mas tem uma coisa de Kimmy Schmidt. É uma série que melhora muito depois. Mas assim, melhora muito depois. Inclusive, a primeira temporada não é a melhor temporada. Eu acho que a melhor temporada de Kimmy é a última mesmo. E o que chama atenção no começo, eu acho que é a premissa, que é completamente absurda. Mas você realmente começa a gostar dos personagens mais, sei lá, no final do primeiro terço da primeira temporada. Mas é isso. Mas assim, Telo, dá mais uma tentativa, se ancora no Titus e depois vai vendo o que acontece. Porque o Titus é o coração, a alma daquela série, assim, sem sombra de dúvidas.
Enfim. Inclusive, há um pouco tempo, foi no meio da pandemia, inclusive, abriu uma hamburgueria aqui perto que chama Kimmy Sim. Burger. E eles têm lanches que chamam Titus, Lillian, Unbreakable. É maravilhoso. Legal.
São bem gostosos. Na Vila Mariana, gente, quem quiser o contato.
Inclusive, Kimmy Burger patrocina a gente.
Patrocina a gente.
Mimos!
Ó, se você Olha, ligar depois... e pedir no Kimmy Burger, fala que você pediu pelo The Library's Open.
A louca, né? Aproveitando esse momento de pedido de patrocínio, solta a vinheta dos beijos, Rodrigo.
Vamos lá.
Beijinhos. Pois bem, amores, então vamos lá. O Ricardo Almeida tinha, eu não sei se vocês lembram, mas há umas duas ou três semanas atrás, ele tinha perdido as contas do Google dele e estava usando aí uma outra conta com outro nome. Hoje ele conseguiu voltar como Ricardo Almeida, que é o seu nome de verdade.
Yay.
E pediu aqui um beijo e um abraço de todas da mesa. Beijos,
beijos e abraços, Ricardo.
O nosso querido apoiador Guilherme Gonçalves, ele tá escutando a gente enquanto ele espera a aprovação de um cliente e quer beijos da bancada toda pra aprovação vir. Vem a aprovação. Uá.
Beijos.
Vem aprovação. Já veio.
Beijos para o Marcos Barbieri. Uá.
Beijos.
Beijos para o Miguel Emé, que está ao vivo pela primeira vez. Merece até um beijo molhado.
Jesus.
O Marco. Calma, que eu me perdi. A Dakota tá aqui e ela quer beijos portugueses. Beijinhos, ela quer beijos peludos. E ela também quer beijos cacheados.
Beijo!
Em homenagem à Dakota, o Peterson Maschio quer um beijinho bárbaro de todas. Eu não sei o que é um beijinho bárbaro.
É um beijinho. Alguém não está assistindo o TNT Drag.
Pior que eu não assisti mesmo, não, gente. Tô trabalhando horror.
Exposed. O Matheus Caires quer um beijo. Quer o seguinte, ele tem um pedido complexo. Ele quer beijos quentes, peludos e gregos de todas da mesa.
Nossa, pera, confuso.
Então,
vai lá rodar o microfone.
Travei aqui. E...
Ai, pode ser palmas?
Pode.
Olha, repete as palmas, porque o Ricardo Antunes também quer palmas. A Lilian Prenhaca, ou Prenhaça, não sei. E a Aline e o Subas, que é o meu, um amigo meu de turma da faculdade. Beijos para os três. Querem beijinhos cibernéticos. Beijo.
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 Beijo cibernético é com aquele efeito do voice meter, hein?
Ah, eu tô sem o meu voice meter aqui, aberto.
Ah, tudo bem.
O Jean Prado, que é nosso apoiador, merece sempre beijos molhados. E ele revelou pra gente que agora já virou rotina ele escutar a gente enquanto está no banho. Eu vou te dar um banho. Eu vou te dar um banho. Eu esqueci a música, mas enfim. Beijos molhados pro Jean. Espera que literalmente, eu tenho mais beijos aqui. Né? Literalmente. Beijos no banho. Raí Lopes também quer beijo de todas. Mua. Tem gente pedindo beijo no chat agora. Ai, gente, vocês... Vocês me complicam.
Depois a gente volta com mais beijos. Hã? Depois a gente volta com mais beijos agora. Vai anotando aí, Cairo.
Vou anotando. Beijos, amores. Até daqui a pouco.
Beijos, amores. Até daqui a pouco. Tchau.
Aí entra um comercial, pá. Do Kimi Burger.
Entra o comercial do Brigitte Bidet.
Boa.
Eu tenho uma pergunta. Vocês querem falar sobre os ensaios ou a gente já fala direto sobre as performances?
Vamos direto, né? Pra performance, não?
Eu vou falar rapidinho que eu anotei aqui. Que a Blair pareceu que tava arrasando, né? Que ela fez aquela piada do... Do nível de estrogênio do Ross Matthews. Achei um pouco... Né?
Piada inovadora.
Achei um pouco...
Nunca ouvida antes.
Pois é.
Bom, mas né, é o nível de RuPaul Drag Race.
Eu gostei da parte que a Cracker... Quando a Cracker entra e vê a Jane, ela fala... Nossa, essa é a parte que cortam pra mim falando o quanto eu te amo. Aí entra o confessionário dela. I love Jenna Krakowska.
Narrativas.
Eu adorei. É bom quando o programa tira sarro dele mesmo. Pena que,
sim.
Pena que é tão raro, né?
Pois é.
Pois é.
Eu acho tão engraçado que a própria RuPaul fala, né? Que drag não é uma coisa pra se levar tão a sério. E o programa se leva tão a sério, né?
Não, o programa acha que ele tá definindo o que vai ser o mundo daqui pra frente, né?
Exatamente.
The future of drag.
Blair Sinclair.
Aí eu gostei da Shay falando, né? Ah, porque no confessionário, ah, porque eu tô contando nas piadas e o Ross e a Jane estão.
Parece um Beavis and Butthead.
É muito bom. E quando elas estão de volta na workroom pra maquiagem, né? A Blair fala o quanto foi, ela foi bem, né? E quanto ela foi elogiada. E aí corta pro confessionário da Jujubee falando: ai, eu fui tão incrível, ai, eu sou tão maravilhosa. Eu achei ótimo também. Jujubee, né? Acho
Jujubee
que
maravilhosa.
Já deu pra definir,
se não. Perfeita.
Que foi, Lu?
A Jujubee é perfeita.
Perfeitíssima.
Nunca errou.
Inclusive, se ela ganhar, eu não vou. Achar, só tem uma que se ganhar eu vou achar ruim, né, mas enfim.
Pois é, e eu não vou falar nomes, Miss Cracker, mas enfim.
Não quero falar o nome de ninguém, mas...
Miss Croc. Miss Croc.
E eu acho que é definitivo, né? Ela foi a narradora dessa temporada, certo?
A Jujubee.
Sim. A Jujubee, no caso.
Sim.
Sim, sim, sim.
Jujubinha.
Jujubinha, maravilhosa.
E foi isso que eu tinha pra falar. Então vamos pro desafio em si.
Sim.
A primeira, então, que se apresenta é a Juju, né? Uhum. Com aquela peruca azul bizarra.
E aquele vestido horroroso. Que era um vestido de na feira, né?
Parecia gente, o pessoal se vestindo peruca. De Power Ranger no carnaval.
Eu amo.
Amo.
Mas eu gostei da peruca. É, eu achei que a Juju tava linda. Eu amo esse drag vendedora de shopping que ela faz. Não Sim. vou mentir, eu amo.
Eu adoro.
Ai, amei a descrição.
Amo. É, mas assim, o que eu anotei de piada aqui foi que... Porque assim, eu achei a apresentação dela ok, sabe?
Uhum.
Não sei o que vocês acharam, mas eu achei mediana.
Eu achei que ela simplesmente chegou ali no palco e... Oi, gente, eu sou a Jujubi. Ha, 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 e foi.
Sim.
É... Então, o que eu ia falar é que, assim, eu achei que nenhuma das apresentações foi, tipo, nossa, que legal, sabe?
Exatamente.
Foi tudo bem ok, assim.
Eu não sei, eu gostei bastante da Shay.
É?
É.
Não foi, não foi, assim, uma... De pensar alguém que foi muito bem...
Ah, foi a Trinity K. Bonet.
Aquelas secret celebrities que escreveram as piadas pra elas.
Sei, uhum. Sei.
Então, não foi naquele nível de bom, né? Mas foi ok. É. Mas pera, vamos com calma. A Jujubi fala alguma coisa lá sobre lots of... Eu não vou poder traduzir todas as piadas, senão não vai perder sentido. Mas ela fala um negócio lá de lots of work no... acontecendo ali, né? Che, seus lábios, Michelle, your tits. Achei que foi um pouco desrespeitoso, porque a Michelle acabou de remover o silicone, inclusive.
Mas acho que na época ela não tinha removido, né?
Tinha.
Tinha. Mas tinha acabado de remover.
Ela removeu, foi na décima, não foi?
Acho que foi décima ou décima primeira.
Foi por aí.
Aí ela vai falar do livro do Ross Matthews, ela explica pra Blair o que é um livro, né?
Essa piada foi boa.
Foi muito boa.
Foi.
Eu adorei ela falando o que quando eu tava procurando o livro, mostrou também o que as pessoas procuram na internet também quando procuram seu livro, né? Então, vinho e não sei o que, não sei o que lá, uma vida.
Eu gostei muito das piadas dela zoando a Gwyneth Paltrow. Falando que se a Gwyneth Paltrow consegue fazer pessoas enfiarem pedras na buceta, como que ela não consegue fazer elas comprarem o livro dos Rose Matters?
Essa foi muito boa também.
Foi muito boa. Eu toda vez que zoa a Gwyneth Paltrow com essa história dela ter virado o vendedor do Shop Tour de coisas bizarras, 1406, eu amo.
Ai, ai.
Ela, porque ela é basicamente uma polishop de luxo, né? Foi isso que ela virou.
Super.
Sim. Basicamente, sim.
É.
E aí,
liga já.
Oi, Lu, desculpa.
Liga já.
E aí, pra encerrar, a Juju fala, né, que aqui não é RuPaul's Best Friend Race, até porque a Michelle já ganhou essa. E Michelle, quando eu penso em você, eu penso em você como eu penso na minha mãe, com ressentimento.
Meu Deus.
Eu achei boa.
Não, essas últimas piadas foram boas.
Eu acho que foi inédita, né, gente? Porque zoar a Michelle todo mundo zoa, mas acho que não foi nada muito repetido, não sei. Enfim.
Essa foi nova, viu? Viu, gente? É assim que se faz uma piada.
Exato.
Where are the... Bom... Aí, por falar em Where Are The Jokes, né, entra a Blair Sinclair.
Nossa.
Né? Gente.
Mas é que tá... Eu tenho uma coisa pra dizer, Rodrigo.
Oi,
não
diga.
Seja injusto. Não seja injusto. Nós sabemos a resposta pra Where Are The Jokes no caderninho.
Será que tava mesmo? Fica aí o questionamento. Nossa, de novo.
Faltou o índice, Blair Sinclair. Você não aprendeu nada das regras da BNT?
Sabe o que é o pior? Eu acho que isso é um daqueles momentos onde a edição trabalhou bastante. Porque, tipo, A Jujubi também tinha um caderninho. E, né, gente, existe um limite de coisas que você anota numa página de caderno. Então, obviamente, ela também virou a página. Só que a Blé, tipo, eles não só cortaram o microfone da plateia, cortaram todos os microfones, como aumentaram, tipo, o volume do microfone dela pra dar o barulho da página passando.
Virando, virando.
Tipo, sacanagem também com a menina. Não que ela tenha sido boa, e não que isso tenha atrapalhado de alguma forma a performance que já foi péssima. Mas...
eu me senti de volta na faculdade. Quando eu ia apresentar os seminários, as coisas, era tudo anotado no caderno. Aí eu olhava pra frente, olhava pro caderno. Olhava pra frente, olhava pro caderno. Foi isso.
Nossa, gente.
Nossa, eu detesto, que... gente. Eu fico mais desconcentrado lendo alguma coisa do que falando da minha cabeça. Uhum.
É, eu também sou bem dessas. Mesmo porque eu aprendi desde muito cedo a me apoiar em tópico de slide pra puxar coisa da memória. Mas nunca li, assim, o que eu ia falar. É, só uma coisa sobre essa questão do caderno também. O Guilherme Santos, ele fez um comentário aqui extremamente pertinente. Naquela relação entre a narrativa que se colocou entre o ensaio e a própria performance. E ele disse o seguinte, até porque algumas performances estavam mais para vira folha, ensaio.
Eu achei que, tipo, eles deram uma sacaneadinha na Blair, mas não que ela tenha sido bem, fora isso, né, mas...
É. Uma sacaneada, mas a menina já foi mal, vai chutar ela mais ainda?
É o que Drag Race faz.
Aí já virou bullying. Já virou bullying. Tadinha da Clarinha.
Pobre Clarinha. Pobre criança.
Uma menina tão
pobre
boazinha.
Luz Clarita.
Uma menina tão boazinha. E eles ficaram chutando. Tadinha.
Sabe quem também foi muito chutada no seu desafio de comédia? Laganja Estranja.
If it ain't green,
I'm not interesting. Okay.
Kinda like a vagina.
Kinda like a vagina.
Hey, 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 put your lighters up.
Hey, 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 hey. Ganja's in the house. Yeah. Ai, saudades, Laganja.
Laganja para o All Stars. Cadê Laganja? Cadê?
Eu acho que ela chegou a ser chamada e recusou. Não rolou.
Acho que ela falou assim. Que recusou
eu
numa entrevista.
Eu ouvi uma história dessa. Pro 2, eu acho que ela foi chamada e recusou.
Nossa, gente, seria o meu grande sonho. Ah, mas você falando que ela foi chamada pro 2, Lu, provavelmente eles queriam reviver o drama Ador Laganja, né?
Sim.
Exatamente.
Ai, que preguiça.
Porque o programa não está interessado na competição e sim no drama.
Exatamente.
É, mas eles iam se fuder, porque a Dor já estava aí num processo de cuidar da cabecinha e a Laganja já estava sóbria há um bom tempo. Então não ia ter briga.
Pois é, o tiro saiu por onde? Pela culatra.
Exato. Saiu pelo buraco do fracking.
E foi aí que chamaram a Coco Montrees ou a Coco substituiu outra pessoa?
Putz, não sei.
Tem uma história assim, não tem? Que a Coco entrou nos 45 do segundo tempo pra substituir alguém que tinha desistido ou algo assim.
Eu lembro desse boato, eu lembro.
Eu não sei se era verdade, porque quando os boatos do All Stars 2 começaram a surgir, eu nem assistia o programa ainda.
Olha só. E a gente já tava aqui fazendo podcast, a louca.
É.
Era tudo mato. Mas enfim, gente, voltando a falar da Blé, coitada.
Né? E não, eu nem anotei nenhuma piada, porque não teve.
Porque não teve piada. Tipo, não teve piada. E assim, ainda que o negócio de passar a página seja exagerado, ela realmente não tirou o olho do caderno. Tipo, você pode olhar, tipo, a apresentação dela o tempo todo, ela tá lendo no negócio, sabe? Do tipo, fia, decora a fala aí.
Agora que você falou isso, eu lembrei de uma vez na escola que a gente foi apresentar um trabalho de literatura. Só que chegou no dia, teve um grupo que ele não gravou o que tinha que falar. Aí o que a menina muito espertamente fez foi lá, imprimiu máscaras do autor que eles iam fazer lá no trabalho e colou atrás a fala de cada um. Aí eles ficavam com a máscara e lendo. Aí quando chegasse a hora de falar, era só abaixar a máscara.
Meu Deus.
Achei crafty. Crafty Queens.
Ai, ai.
É.
Bless and Clé tá precisando fazer um workshop com Suzy Brasil, com uma Silvete Montilla, sabe? Tá precisando de um workshop, dona Blé. A Dakota, inclusive, fez um comentário, outro comentário pertinente, que a Blair falou nesse episódio que ela é uma queen do teatro, de musical, e que ela ia arrasar. Não sabe decorar uma porra de um texto, viado.
Né?
Fica meio difícil, né?
Nem tudo é o que parece ser.
Aí a Dakota falou assim, fazia leitura dramática na Broadway, palhaça.
Agora, sabe qual é o shade em cima disso tudo? Quando a Cracker e a Kennedy estão dublando, tem um take da Blair dublando a música inteira.
Pois é.
Verdade.
Ela perdeu tanto tempo. Ela perdeu tanto tempo aprendendo a letra da música do Lip Sync que ela não decorou as próprias piadas.
Ela achou mesmo que ela ia ganhar. Será, gente? Que ela achou mesmo que ela ia dublar aquela semana?
Aparentemente, sim. Ela tava bem confiante.
Ou ela achou que ia ser Lip Sync for Your Life, né? Das duas, uma.
Tava se garantindo ali.
Das duas, uma. Esqueceu qual era o método.
Mas acho que é tipo um momento, como a gente citou Faroeste Caboclo, tipo assim, alguma parte todo mundo conhece dessa música.
Pode ser.
É.
Porque, se não me engano, foi bem no refrão que mostrou a Blair. Não lembro agora.
Olha, essa música parece que teria que ser um lip-sync coletivo. Cada uma canta uma parte, pra não ficar
tipo
pesado pra ninguém.
Vai ser um cover do Luna.
Boa. Meu sonho, o dia que vai tocar uma música do Luna do lip-sync.
Vai ser no All Star 7 com a Kinti versus Rock and Sakura. Aguardem.
Gosto. Vai ser Eclipse, de Kim Lábios.
Aguardem.
Ai, pronto. 6-2, viu? acho que a Blair é isso, né, gente?
É uma bosta mole pegando fogo.
Ok. Falando em bosta mole pegando fogo, vamos para Miss Cracker agora, né? Ela começou com alguns momentos interessantes, né? Que ela fala, ai, eu fico falando tanto sobre essa coisa da irmandade e tal, mas ninguém me ouve. Parece que eu sou uma música da Sheikulé, né? Essa eu achei ok. Aí depois ela fala sobre drag queens serem bonitas ou não, e que não é necessariamente verdade que uma drag queen precisa obrigatoriamente ser bonita. Vejam a Jujubee, por exemplo, né? Mas aí vem o momento que não precisava.
Não mesmo.
Alguém de vocês quer contar essa? É porque eu me recuso.
Luísa, quer?
Não.
Bom,
não joga na mão da convidada, aqui, vai.
Eu tenho aqui uma poesia que eu quero dedicar para Biscroque.
Por favor, leia a poesia.
Esse desafio foi mais do que fedido. Foi pior do que Gorgonzola vencido. Então receba de quem não te amas esse saco de cocô em chamas.
Olha. Não, é poesia, tem que aplaudir estalando o dedo.
Obrigada, The Sims.
Olha, arrasou. Arrasou muito.
Mas sério, do tipo... 2000... Vamos... Vou dar um pequeno desconto. 2019...
Gente, essa é a parte... Né? Que tem sempre uma galera que reclama, que a gente problematiza.
Vou
tudo.
Problematizar sim.
Vamos problematizar sim. Então pule para o minuto 1:17. Que a gente vai ficar 12 minutos problematizando aqui. Vamos lá.
Exatamente.
Ou não pule, porque se você escuta o The Libraries Open, já era para você saber que essa é a nossa cena.
É a nossa função.
Nós não estamos aqui para falar que é tudo lindo e maravilhoso, muito menos para fazer sinopse resumida de episódio. Tá bem?
Exato. Mas, bom, Biscroque vai lá e fala que, questões do corpo, porque ela é muito preocupada com body shaming, porque quando ela era criança, ela era um garoto gordinho. E body shaming, olha o que body shaming faz. Aê, olha o meu corpo, sou magra.
Uau.
Tipo...
Fuck my drag, right?
Sério que em 2019, quando essa porra foi gravada, ela ainda achava que era legal falar que body shaming pode ser bom pra uma pessoa? Porque, olha só, ela emagreceu. Uau!
Infelizmente, eu ainda não coloquei o botão de The level of unprofessionalism is far too much.
Eu não sei imitar a Heidi tão bem quanto a Dakota, mas the level of disrespect.
The level of disrespect. Tentei, gente.
Sério.
Foi bom, foi bom.
Dakota, manda um áudio aí pra eu tocar aqui, por favor.
Eu acho que assim... Eu não sei nem o que falar, gente, porque se vocês pensarem que as pessoas que estavam lá riram, as coisas ficam ainda piores. Porque, e aí vale ressaltar, qual é o resultado do body shaming? Funciona, ok, tipo, que merda é essa? Que merda é essa? Eu acho que assim, se teve uma coisa que esse All Star serviu, pelo menos, foi pra conhecer a verdadeira face de Biscroque. Sabe?
Sim.
E assim, não. Simplesmente não.
Só comentar uma coisinha aqui. O Miguel comentou no chat que ele não se ofendeu com a piada, ele achou engraçado. Eu também não me ofendi com a piada, mas eu acho que a questão aqui é um pouco mais profunda do que só ofender ou não. É muito perigoso você falar em rede nacional, seja ela paga ou não, mas você falar em rede mundial, vai, tá na internet, mundial. Todo mundo pode ver, que body shaming é bom, porque funciona.
Nossa.
Isso, essa mensagem, essa, quer dizer, a despeito da tentativa de graça, a despeito de ofender pessoas gordas ou qualquer desses problemas, pra mim, o principal problema dessa tentativa de piada horrorosa dela é falar pro mundo inteiro que body shaming funciona. Porque, tem gente que sofre de verdade por isso, gente. Não é só por questão de ser gordo ou magro, sabe? Vai muito além disso. E, tipo, isso não é uma mensagem que o programa deveria enaltecer e deixar os jurados rindo e todo mundo rindo. E, que legal. Isso não é uma mensagem legal.
E tem um outro detalhe. Não é porque você se ofende ou não se ofende com uma piada que ela deixa de ser extremamente problemática.
Sim, sim.
E extremamente perigosa.
Não. Eu acho que o Miguel nem falou por mal, mas assim...
Ah, não. Não tô nem falando por ele. Tô falando de uma forma geral, assim.
Sim. Eu só fico realmente preocupado com a mensagem que isso passa. Sabe? Que, tipo... É. Faça body shaming com uma criança, porque vai funcionar. Não vai funcionar.
Ah, e tem... eu tô lembrando agora de um momento muito triste da nossa trajetória. Eu não sei se vocês dois vão lembrar, mas uma vez que a gente participou de um podcast com uma pessoa que tentava convencer a gente de que fazer piada com judeu, negro, gay é ok.
Uhum.
Principalmente se você é judeu, ou se você é negro, ou se você é gay. Tem isso também, o fato de você, sei lá, ser uma pessoa gorda, ou ter sido uma pessoa gorda, ou ter vivido por situações em que você teve que encarar transtornos alimentares e, sei lá, você superou isso, digamos assim, seja lá o que superar signifique nesse contexto, isso não te dá direito de fazer pouco de uma coisa que você viveu e talvez não viva mais, mas que outras inúmeras pessoas continuam lidando diariamente com isso, né? Não é nenhum. Não é uma licença, sabe? Do tipo, eu passei por isso. Então eu posso fazer piada com isso, sabe? Isso não existe, gente.
É. Pois é.
E eu volto no ponto. Desculpa, Lu.
Eu só ia falar, tem gente que pensa que pode, tipo, ah, mas eu passei por isso, eu tenho licença poética, sei lá como é que é o termo que a pessoa fala pra tentar se defender. Não! Uhum. Não!
É, e assim, uma coisa é você fazer a piada com do tipo, ah, não, não sei o que lá, insira aqui piada de gordo e blá blá blá, porque eu já fui gordo. Outra coisa é você falar, vai lá e xinga uma criança, humilha ela porque ela é gorda, porque vai funcionar. Entendeu? O que eu mais me incomodei não é nem com a piada, ou a tentativa de piada. A piada, foda-se, sabe? Eu não espero menos da RuPaul e da Michelle e da galera. Mas a mensagem, pra mim, me fode de um jeito que é, tipo, puta que me pariu, sabe? Realmente, do tipo... Quando você pensa que, ah, quem sabe um dia melhore. Não, esse programa não tem salvação, gente. Desculpa. A gente gosta muito. Eu queria continuar gostando tanto quanto eu gostava na época que eu tinha uma cabeça que era um pouco mais simples. Mas não dá. É aquela coisa, não dá pra desver mais essas coisas, sabe?
Pois é.
Olha, e tem vamos só pra adicionar uma camada pra piorar a situação da Cracker. A gente tá falando, ipsis literis, de um homem, ou uma pessoa que foi assinalada homem ao nascer, independentemente disso, que está ali no corpo, vamos dizer assim, de uma personagem feminina, falando sobre body shaming, falando sobre pressão em cima do corpo, sendo que nós sabemos que isso é muito mais socialmente grave e danoso para mulheres, para pessoas que são assinaladas mulheres ao nascer, do que para homens. Então, assim, tem várias problemáticas envolvidas também aí na questão de gênero dela ter falado isso. Porque a gente sabe muito bem que existe bulimia, a gente sabe muito bem que existe anorexia, e que são doenças causadas por essa funciona que a Cracker quis emplacar como piada. E aí, isso num programa em que houve uma discussão de mais de um episódio, há duas temporadas atrás, sobre distúrbios alimentares.
Uhum.
Né?
Enfim, alguém aqui no chat, eu já perdi quem foi. Ah, foi a Gabi Araújo. Ela disse que gordofobia, racismo e transfobia, as meninas super radioativas do RuPaul's Drag Race. É, continua sendo, pelo visto.
Sim. E acho que fica tudo muito mais grave quando você, como o Telo falou, né? Como eles riram disso, né? Os jurados e tal. Isso foi o clímax da apresentação dela, né? E talvez tenha sido o que levou a ganhar o desafio.
Uhum. Inclusive, ai, pera, lembraram? A Maria Lua lembrou aqui no chat que a piada da Jujubee também tem uma mesma veia bem parecida, né? Do negócio do estrogênio.
Ah, foi da Blair nos ensaios. Que ela falou como é que é, que...
Que o Ross Matthews é tão gay que a única coisa mais alta do que a voz dele é o nível de estrogênio dele.
Isso. Foi bem complicado também.
Isso foi Clarinha que disse, tá?
Clarinha.
Foi Clarinha.
Não, enfim,
vem os defensores, gente, da Clarinha agora. Vem os defensores. Ah, não, uma menina tão boazinha. Eu
poderia
ter falado isso.
Eu só queria deixar uma coisa clara. O Miguel Emé tá aqui defendendo a Cracker no chat, ele disse o seguinte: se a piada da Cracker foi o ó, todas as piadas da Silvete estão canceladas então. Miguel, sim, caso você nunca tenha escutado o The Library is Open antes de 2020, nós deixamos sempre bem claro quando a Silvete merece ser criticada, mas o status dela histórico dentro do movimento LGBT no Brasil nunca vai poder ser apagado, por mais problemática que ela seja e que ela é até hoje.
Sim.
O fato dela fazer sucesso com as piadas problemáticas dela diz mais sobre o público e a mentalidade do público do que ela mesma.
Da mesma forma.
Na altura que nós estamos.
Da mesma forma como todo mundo acha graça na piada da Miss Cracker, fala sobre a Miss Cracker, mas também fala bastante sobre os jurados, fala bastante sobre a audiência, fala bastante sobre bastante coisa.
É.
esse é um assunto que dá pano pra manga mesmo, né? Eu acho que até hoje tem gente que defende a Fat Suite da Shangela no All Stars 3.
Nossa senhora. Eu ia falar disso agora, porque na época, por mais que tinha gente que defendesse, todo mundo falava sobre isso nos grupos. Agora, vê se eu vi alguma coisa sobre a piada da Cracker. Me pergunta se eu vi. Eu não vi.
Passou como se fosse uma coisa normal.
É, nem... Eu não vi nem gente enaltecendo e nem gente criticando. Só... Ninguém falou nada. O pessoal tá muito mais preocupado em fazer briguinha de... É, fã da Shay versus fã da Cracker do que de falar essas coisas.
Uhum. É, gente. Se bobear, essa é a próxima All Star, hein?
Ai.
Bom. Enfim, vamos em frente.
Vamos então para a Shay Cole. Que, bom, primeiro que a gente tem que falar o que era aquele look, né?
Riquíssimo vestido. Eu... Eu tô enganado de achar que aquele vestido era uma versão era uma versão vermelha do vestido amarelo da Beyoncé no Lemonade? Ou eu tô muito louca?
Lembra um pouco. Eu tô vendo a foto aqui, lembra um pouco. Agora, se essa foi a referência real oficial, eu não sei.
Ok. É, na hora me lembrou. Me lembrou essa. Não, não é não. Tô acabando de ver aqui. É bem diferentinho. Mas enfim, era belíssimo.
Eu gostei quando ela falou que a Miss Cracker é tipo um fantoche. Tem um cabeção, uns pezão e fica super animada quando enfia o pulso dentro dela.
Now clap.
E ela fala na...
Now clap.
Quando ela começou a falar sobre o negócio da Sasha Velour e do ocorrido no final da Season 9... Uhum. Que ela comenta, né? Agora eu tô fazendo terapia e eu sempre achei que terapia fosse coisa pra gente branca com dinheiro. Mas eu descobri que é coisa pra gente negra com dinheiro também.
Justo. Principalmente nos Estados Unidos, que é caríssimo. Carérrimo.
É. Bom, nos Estados Unidos não tem saúde pública, né? Vamos começar aí.
É, já sim. Começa por aí.
Mas acho que foi meio que isso da Shay também. É, né? Acho que realmente o dela foi bem...
Não, tipo, eu acho que o dela foi ok, foi legal. Eu gosto até mais do dela do que do Jujubee, talvez. Mas é só porque, num geral, eu achei um dos piores roasts barra stand-up, barra esse tipo de apresentação de Drag Race. Eu achei bem sem gracinha, bem sem graça.
Esse episódio pra mim foi um filler.
Eu não achei necessariamente filler, porque eu achei que, assim, a história pelo menos foi pra frente, né? Teve eliminação, teve umas conversinhas aqui e ali e tal. Mas o desafio em si eu acho que foi a parte mais xoxa do episódio. Até xoxa, os ensaios. Capenga. Até os ensaios foram mais divertidos e engraçados do que. A apresentação
em si, né?
Uhum. Eu também achei. E assim, só ainda um comentário com a Biscroque, mas em comparação com as outras. Vocês também ficaram com a impressão que o tempo de tela da Biscroque no desafio foi menor do que das outras?
Menor?
Sim. Eu achei que passou muito rápido.
É, porque teve, acho que o tempo das risadas da piada gordofóbica, do body shaming, e depois já cortou, né?
Eu acho que isso vem lá da Season 12. O tempo da Scary Bye extrapolou tanto que pegou da Cracker.
A louca.
Foi isso. Não,
é porque, assim, eu tive essa sensação de que o da Cracker foi muito mais rápido, desculpa, do que das outras. E aí depois eu fiquei com a impressão de que eles fizeram isso pra justificar a vitória dela. Porque talvez ela não tenha sido tão boa assim. Lá.
É um bom ponto. É um ótimo ponto.
É.
Bom, enfim. Vamos pra runway, gente?
Vamos!
Então vamos. All of the glamour and all of the fame.
Não.
Então, no corpo de jurados, tivemos Michelle, The Hilarious Ross Matthews, a Jane Krakowski, que de um dia para o outro desenvolveu uma laringite horrorosa, né?
Sim.
Ou uma faringite, eu não lembro o que ela fala que é. E tivemos também o Sam Richardson, e eu queria só avisar pro Sam Richardson que o meu telefone é 5511 99569.
Ligue já.
Achei que você ia falar inteiro o telefone.
Ligue já.
Que homem.
Quem?
O Sam Richardson.
Ah, sim. Por um momento achei que você estava falando do Ross Matthews, a doida, né? Gente, Sam Richardson. Eu vou contar minha história com o Sam Richardson. Eu não sei quem aqui no nosso distinto painel de jurados ou aí do outro lado do alto-falante assistiu VIP, uma das melhores séries de comédia da contemporaneidade. Então vão atrás, não percam tempo. Ele faz um personagem que entra aí nas últimas temporadas, que é um personagem absolutamente maravilhoso. Ele é lindo. Ele é extremamente engraçado. Ele é um comediante, um ator foda, foda, foda. E um querido, gente. Eu já assisti algumas entrevistas dele.
É um querido.
Ah, é um fofo.
E além dele ser claramente belíssimo. Enfim, gente. Ele é uma delícia. Uma pena que não deram muito tempo de tela pra ele. Andrew Grace. Mas se vocês querem ver ele ser incrível e maravilhoso, assistam VIP. E assistam VIP para também vamos dizer, venerar a deidade que é Julia Louis-Dreyfus. É isso. Essa foi a minha indicação da semana.
Arrasou.
Eu abri aqui joguei o nome dele no Google e abri aqui algumas imagens pra ficar admirando aí quando a gente fala dos looks.
Ok.
Ou seja, olhar os looks que é bom nada.
Quem precisa de look?
Quem precisa de look com esse homem, gente? Pelo amor de Deus.
Ai.
Bom, a primeira então que entra na passarela é a RuPaul, né? Com aquele look que eu acho que ela se inspirou na Jenny Krakowski em 30 Rock. Me lembra ela, inclusive o cabelo.
Sim.
Mas a primeira competidora que entra é a
Jujubinha.
Perdi. Ah, e o tema da passarela foi Freak Out.
Freak
Out.
Freak
Out.
Ok. Jujubinha. Luísa, o que você achou de Jujubinha?
Eu achei interessante. Eu gostei bastante que ela usou várias estampas diferentes. Me lembrou um pouco aquele look da Vibations, que inclusive todo mundo está usando como referência para falar do look de Jujubi.
Uhum. Inclusive a própria Cracker.
A Cracker chama ela de Vibations, né?
Nossa. Uau. Vou até parar, eu vou parar até de usar a referência, né? Porque... Mas eu achei ótimo. Eu só não entendi o que são essas coisas, esses anéis, esses elos aí que ela carregou.
Eu acho que são anéis e elos mesmo.
Eu acho que adicionou, mas eu fico pensando, qual é a utilidade prática disso?
É a sensação, sabe, Luísa? Não é a utilidade.
Ah,
é arte, não função.
Don't touch.
Ela é artista. Ela é artista, tem que ser elogiada o tempo todo.
Ai. Mas eu gostei muito desse look da Jujubi. Pra mim é... Vai ser até estranho que eu vou falar isso, mas pra mim é o melhor dessa runway.
Sim.
Porque a Jujubi normalmente não apresenta coisas tão interessantes assim.
Can you believe?
Acho que é a primeira vez que você elogia a Jujubi.
Ai, que mentira.
É verdade que você não gosta da Jujubi, Thel?
Ai, começou.
Exposed.
Começou.
Igual você
chama
não gosta...
Chama Jake Onze, gente. Chama Jake Onze.
Igual você não gosta da Didi Good?
É, isso mesmo. Mas eu amei. Eu amei essa ideia. Eu tô jogando Persona 4, né? Pra mim, a Jujubee, ela é pura uma persona nessa roupa. Dá pra invocar ela ali no jogo tranquilamente.
Eu amo quando você enfia um game do nada na história.
Mas vai fazer sentido. Gente, procura aí Persona 4, aí procura as personas em si.
Igual quando você e a Luísa enfiam o Luna do nada em algum assunto.
Mas Luna faz todo sentido com tudo.
Vou começar a jogar Fancam, hein? Aqueles videozinhos delas dançando. Vou começar a jogar isso no chat daqui a pouco.
E a estilista que fez é a Pissy Pussy. E ela já fez um monte de roupas bem, bem fodonas, assim. Inclusive pra Drag Race. Eu tô procurando aqui, porque eu me lembro de já ter marcado o nome dela. Ela fez coisa pra Milk. Ela é mais desse high fashion.
Sei. A turma da Milk.
É a turma da Milk, só que, né, com talento. Aqui. Ah, louca!
Cairo Braga, o que só você viu?
Gente, eu vivi pra esse look, né? Óbvio que eu vivi pra esse look. Se eu já gostei do look da Vivacious, que é irmão desse, imagina desse. Ah, enfim, Jujubinha, eu te amo. Jujubinha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Jujubinha.
Então,
eu
essa
adoro que ele vai se apaixonando.
Esse é uma nota máxima, né, gente?
Exato. Massíssima.
Oh, yes. My wig!
My wig?
Ah, uma wig.
I like to keep it on, please.
Próxima ligação.
Clarinha.
Clarinha.
A menina Clarinha.
Eu gostei que ela foi super tendência, né? Antecipando aí as transformações do novo coronavírus. Ela já tava de máscara em 2019, né?
Exatamente.
Ó, igual a quem? Os K-Poppers.
Igual a quem? Valentina.
Também. It's me,
Valentina.
Valentina.
Eu não gosto. <Essa roupa. risos> Eu não sei como. Ah, gente, não sei. É porque eu acho. Eu acho que é muito diferente você fazer um look freak out, muito louco, muito fora da casinha, e você se vestir no escuro. São duas coisas.
O que eu achei engraçado foi que ela entrou falando, não, porque eu estou fazendo uma referência ao gato risonho da Alice. Eu olhei para aquela roupa e pensei, isso é um dálmata.
Bitch, where?
Isso nem é um gato, isso é um cachorro. Isso é um dálmata, Clarinha. Isso é um dálmata.
É.
Só isso.
Mais alguém? Cairo
Braga.
Olha,
aí... Então, eu gostei do look, porque eu amo esse tipo de look, gente. Porque eu sou o quê? Doidinha.
É bem conceitual mesmo, cara. Bem só
doidinha é
bem
conceitual. Ela.
Eu gostei e me surpreendi que é do Mundo Guerra. Eu gostaria, adoraria utilizar essa máscara dela agora pra ir no mercado. Fazer
a máscara é sensacional.
Sim.
Mas eu gostei, gente, eu gostei. E eu achei interessante porque, ó, assim, falando num geral. Ué?
Oi?
Ah, ok. Não, desculpa.
Oi,
não,
Flo.
Eu me perdi aqui nas stories. O que eu gostei? A Juju e a Blair vieram com referências noventistas, as duas. E a Shay e a...
outra, não.
E a Miss Cracker. Já com uma outra pegada. Mas eu gostei, gente. Eu adorava essas coisas caóticas dos anos 90 e tudo mais. E essa foto que ela postou no Insta, eu achei que tá muito interessante. Tá bem tipo menina clubber dos anos 90 assim mesmo, real oficial. E eu gostei. Não é melhor do que o da Juju, nunca vai ser. Mas eu gostei, eu não desgostei, não.
É, você, eu gostei também. Moze.
Desculpa, eu tava lendo um negócio que o Cairo mandou aqui no nosso chat interno e Enfim, tem muitos filhos da puta no mundo, né? Depois te conto, Luísa.
Risos.
Eu não. Ai, eu tenho mixed sentimentos confusos.
Conflitantes.
Sobre esse look. Eu não acho que ele seja ruim. Mas eu não sei porque as pessoas têm, acho que, uma visão de uma coisa freaky como uma coisa confusa, louca, né? Sem coesão. Não sei também se coesão é a palavra certa, mas não sei. Eu achei uma coisa meio confusion.
Look over there!
Sabe?
Tem isso.
Mas não acho ruim.
Ok.
Que nota? Acho que é um absolutely, no máximo, né?
É.
Tá. É. Absolutely.
Aí a próxima é a Biscroque, que veio com duas roupinhas. Veio com esse cabeção gigante de... Como que é o nome mesmo desses médicos?
Witch Doctor.
Isso, Witch Doctor.
Eu achei bem legal.
Eu achei bem legal. E aí depois ela veio de Morte Piranha. Que é um body bem bonito. Assim como aquele body que a Shea usou no episódio lá da pele. É, o trabalho de, tipo, de pedraria e de pintura do body é bem bonito.
Aham. Uhum.
Mas aí fica a discussão. Eu nem sei se isso foi uma discussão, de fato, mas eu estou criando ela, caso ela não exista. Principalmente pós-review. Esse look ainda atende a esse conceito de freak out?
Qual o look da Cracker?
Isso.
Oh, the Cracker? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é freaky. Os dois looks são freakies.
Uhum.
Ah, e outra coisa. Eu tenho que tirar o chapéu pra Biscroque, porque ela foi a única que não interpretou freaky como um color clash infinito.
Uhum. Uhum. Parabéns, Biscroque.
Uma correção rapidinha. O Felipe Souza, Cairo, falou que é Plague Doctor.
Plague Doctor, é o médico da praga. Ou seja, coronavírus.
É o médico do coronavírus. Foi a Biscroque que trouxe o coronavírus.
Inclusive, eu adorei. Exatamente. Eu adorei um tweet que rolou esses dias, que era aquela foto do Untucked. Uma foto de um momento do Untucked que é a Shea e a Juju conversando do lado de fora do estúdio. Aí a pessoa postou aquela foto e colocou a dengue e o coronavírus vindo me pegar.
Gente, sobre o look da Miss Cracker, eu tenho que falar uma coisa. Antes que venha todo mundo falar, mas a Luísa é hater da Biscroque, porque eu já vi que teve gente que já veio com essa aí no chat.
Mas por que você odeia a Biscroque, Luísa?
Eu não odeio ela, eu só não tenho nada a favor.
Eu não odeio, sabe? Eu só não gosto.
É, porque quem me conheceu na época da 10ª temporada, eu era super fã dela. Todo episódio que eu fazia review era puxando o saco da Biscroque. Aí teve o show no Rio
e o sonho mudou acabou.
Tudo. O sonho acabou ali. Só vou deixar isso daí no ar. E sobre o look agora. Eu gostei, eu achei bonito, só que eu não posso perder a chance de fazer a piada, porque foi o conceito cavalo de Troia. Ela chegou como o médico da praga e ela sai, ela é a própria praga.
Olha só, é o conceito.
Adorei o conceito cavalo de Troia. No caso, médico de Troia, da praga.
Agora que você trouxe esse conceito, eu achei mais graça nesse look.
Mas você achou ele sem graça?
Eu só achei que não era freak out o suficiente.
Mas aí, eu, assim, tirando da Jujubee, eu poderia dizer isso meio que de todos.
Não sei. E só um parênteses rápido pra não perder a oportunidade. Luísa, não se preocupa, porque realmente tem gente que acha que a gente tem tempo na vida pra ficar odiando drag queen.
Né? Exato.
Né? Eu não sei onde as pessoas acham que a gente tem tanto tempo, assim.
Pois é, né?
A Dakota fez uma pergunta filosófica no chat. Uhum. Afinal de contas, o que é freak? Como definir quem faz bem ou não?
Ótimo ponto.
Na minha opinião, freak é uma coisa do tipo... Não é a roupa que eu espero alguém entrando na passarela de Drag Race. Isso é freak, uhum, pra mim. E a roupa da Clarinha é uma coisa que eu espero. E além disso, tá meio mal executado. A da Shea, a gente vai falar. Eu meio que espero também. A da Biscroc, eu meio que espero numa coisa meio terror. Quando o Drag Race tenta imitar Drácula.
Uhum.
Espero. Agora, a da Jujubee não é uma coisa que você espera normalmente em Drag Race. Não sei, da minha cabeça. Posso estar errado, não sou o dono da razão. Quem falou isso foi Jesus, não fui eu.
Mas eu acho, Telo, que a sua linha de raciocínio faz sentido quando você diz na sua opinião, porque eu acho que essa questão do que é freak, do que é doido, do que é inconvencional, do que é maluco, vamos dizer assim, né, pra ser mais literal, é uma coisa, na arte pelo menos, numa arte como a arte drag, é uma coisa que varia de pessoa pra pessoa.
E varia porque... do lugar onde você está.
Sim, é, tipo, todos os fatores. Aqui,
elas estão pedestre perto de Drácula. Elas estão realmente pintura da escolinha perto de Drácula.
Sim. Sim, com certeza. E o Jean Souza trouxe aqui a referência da Crystal Method. Estão pedestres também comparado com vários looks da Crystal Method que ela apresentou na temporada dela. Se for fazer aí um histórico do que é freaky ou não para e em Drag Race. Mas eu acho interessante estabelecer que, assim, isso é realmente uma questão de opinião muito pessoal, porque tem pessoas. Tem pessoas que acham simplesmente drag queens, ponto final, freaky, malucas.
Ótimo ponto. Doidas. Ótimo ponto.
E justo. Tem gente que precisa de um espetáculo nível Van der Von Odd na finale da primeira temporada de Drácula pra achar que alguma coisa é freaky.
Ah, isso então, sou assim, eu.
É bem a Rodrigo. A Rodrigo é muito exigente. Porque ela já viu de tudo nessa vida, louca.
Pois é, muito tempo de casa, né? Muito tempo de carreira.
Muito tempo no rock, né, Rodrigo?
Mas ótimo que você trouxe esse ponto da Crystal. Porque até anotei que foi um tema de Runway homenagem à Crystal Method, né?
Provável.
Toca aí a música.
Ai, não tem mais.
To the beat, to the beat.
Eu tirei de vez, pra não correr, não cair na tentação.
Poxa. Tô triste.
É. Bom, próxima ligação.
Passou. Mas qual é a nota da Biscroc?
Ah. É melhor que a da Blair. Isso é um fato. É. É pior que a da Jujubee. Yes! Ok.
Vou aceitar.
E por fim, achei.
A hora que eu olhei aquilo, eu pensei: meu Deus, é a Ivy Oddly.
A Ivy corre, a patroa. Melhores.
É a patroa, gente.
É, eu te amo, Shay, mas eu não curti, não.
Pois é. Eu esperava mais também.
É, eu achei só ok.
Pra mim tá no nível do Dabler, assim.
Eu só bati o olho e falei, é a Ivy Oddly, não me impressionei, não fez nada. Shay, minha filha, por favor, me ajuda a te ajudar.
É, minha nota é dó só.
Então, olha, eu vou salvar aqui esse momento, a louca, né? Shay Coulee, vamos lá. Pro desafio, em comparação com outros looks que tivemos, nomeadamente Jujubinha e Biscroc, tava fraco.
mas eu não achei um look ruim em si próprio. Isso. Amei o look. Inclusive, a ideia que ela fez na cabeça toda, o cabelo, os acessórios, a maquiagem, o band-aid e tudo mais, eu achei super, super, super interessante. E eu gostei do look. Eu amei o look em si. Talvez pro desafio, pra runway, no caso, estivesse fraco em comparação com as outras. E não ajuda o fato de que três queens interpretaram o desafio da mesma maneira. Isso não ajuda nenhuma das três queens envolvidas nesse transmimento de pensação. Então, eu acho que é isso. Essa é a minha conclusão.
Arrasou.
Yeah.
Eu nunca tinha visto a roupa, mas assim, eu só achei ruim mesmo.
Pessoal falando que repetiu. Gente, repetiu onde?
Não, sim, ainda que tiver repetido, foda-se. Só não tá legal.
Pessoal reclama de quem repete roupa, mas é fã da Turma da Mônica. Não tem alguma coisa
Cadê
dessa?
A coerência?
Hipocrisia. É isso.
Tá. Eu vou dar uma nota simbólica pra Sheikulé.
É horrível. Mas ao mesmo tempo é bom.
Ok.
É horrível, mas ao mesmo tempo é bom.
Né, Sheikulé, o paradoxo, Glória Maria. Bom, gente, e aí? Cracker ganha, né? Quando elas voltam pra Workroom pra... para deliberar, a Cracker diz que não acha justo votar pensando em track records, né, em pontos corridos. Aí a Blair, né, já se mete. Ah, eu acho certíssimo, porque assim, o All-Star não precisa necessariamente ganhar sempre ou estar no topo sempre. Que conveniente, né, Blair Sinclair?
Ai, meu Deus. Eu rio muito com essa Clarinha, cara. Ela é realmente muito engraçada.
Olha, eu vou cantar uma música pra ela, que é Luz Clarita. Luz Clarita. Ai. É isso.
Aí tem um momento, né, que a Jujubee fala sobre a conexão que elas criaram entre as quatro e como elas são uma família agora. E como é difícil ter que votar em alguém. E aí no Untucked tem essa cena, né, da dengue, do coronavírus, que a Júlia tá realmente mal, assim, de ter que ter votado em alguma delas, né.
É, aí foi o meu outro momento, Bitch When, porque quando elas falam, tipo, não, a gente realmente formou uma família aqui, a gente é muito amiga. Bitch When? Não me mostraram isso.
Olha, na parte da família eu até concordo, porque, tipo assim, sempre tem aquela prima excluída, que no caso é a Alexis, aí tem a prima que briga com a outra no churrasco, que é a Derek com a Mariah não é ainda, eu já tô me confundindo toda, tem a esquecida da família, que sou eu, enfim, a família tá aqui, é por isso que eu não voto em candidato que diz que é a favor da família, eu odeio parente.
Ai, amei. Ai, gente. Mas enfim, em quem que a Blair votou?
Não mostrou. Mas não eu mostrou. Acho que imagino eu que tenha sido na Jujubee, porque ela fala do tipo, vou votar na pessoa que me perdoaria depois por fazer isso.
É, então, por isso
foi
que eu perguntei.
Jujubee. Que foi na Jujubee. Foi na Jujubee, eu vi o Untucked.
Ah, mostrou no Untucked. Não presta atenção no Untucked pra variar.
Isso.
Gente,
é por isso que você não tá conhecendo a história toda. Você não tá vendo 50% da história.
Aparentemente, eu não tô mesmo. Mas, gente, foi o último Untucked do ano, eu acho.
Glória,
vocês não ficaram
pai.
Felizes?
Glória, glória, aleluia.
Ai, gente, chega de Untucked, né?
Eles podiam matar o Untucked logo, né?
Pois é, não tá rendendo nada essa
isso porque Isso porque o Untucked desse All Stars foi muito melhor do que o Untucked das últimas 5 temporadas.
Sim.
Você achou?
Nossa, o da Season 12 eu tava assistindo por obrigação. Inclusive, eu disse isso aqui.
Não, aquele eu também tava assistindo por obrigação. Os Nantucket, pra mim, perderam a graça já. Vai com Deus, não volte mais.
Sim.
Vai embora, ninguém te adora.
Vai com Deus!
Até porque, pela nossa teoria, se os Nantucket da Season 12 tinham algo que pudesse ser tirado dali, provavelmente era relacionado a Sherry Pie, né?
Exato.
Uhum.
Mas enfim, aí a gente vai pra Lip Sync Assassin, e eu queria compartilhar uma coisa aqui com vocês, Mores, eu até trouxe um áudio aqui, inédito. É uma coisa que eu já reparei, eu não sei se vocês repararam também, faz uns 3, 4 episódios que eu reparei, mas só hoje que eu tive um pouco de tempo e disposição pra recortar o pedaço e trazer aqui. Mas quando a RuPaul fala, ah, fulana, você ganhou. É, e aí vai ter a Lip Sync Assassin, não sei o quê. E aí, ixi, eu me perdi. Eu vou tocar o áudio, vai fazer um pouco de sentido.
Tá.
Prestem atenção na hora que a RuPaul fala, tá, que se a Miss Cracker ganhar a dublagem contra a Lip Sync Assassin, ela vai eliminar alguém ou algo assim. Mas prestem atenção no áudio, como tá. E me diga o que vocês notam. Vou soltar aqui.
Ms. Cracker, you need to decide which of the bottom queens to send home. If you win the lip sync against this week's lip sync assassin.
Perceberam alguma coisa?
Tem um corte.
Eu notei, é tipo... Welcome to RuPaul's Secret Celebrity Drag Race.
Eu vou soltar de novo pra caso alguém não tenha percebido. Percebam como é diferente o áudio. Não só a qualidade do áudio, porque tá realmente diferente, tá numa frequência diferente, e a cadência da RuPaul falando. É nítido que isso foi cortado e enxertado ali. Vou soltar de novo.
Ms. Cracker, you need to decide which of the bottom queens to send home. If you win the lip sync against this week's lip sync assassin.
E assim, isso é em todos os episódios. E depois, se vocês quiserem ver algum episódio pra conferir, sempre que a RuPaul tá falando esse pedacinho, a câmera tá numa queen. Nunca tá na cara da RuPaul. Isso é desde lá atrás, gente. É só que eu só hoje realmente que eu tive saco de cortar o áudio pra trazer pra cá. É, a minha primeira teoria, que já caiu por terra na mesma hora, é que a dinâmica não era essa. Só que não faz sentido, porque tudo que acontece depois é exatamente isso, né? A Queen vai lá, dubla contra a Lip Sync Assassin. Se ela ganha, ela elimina, e se a Lip Sync Assassin ganha, ela tira o batom com a escolha do grupo. Então, não é possível que a dinâmica fosse diferente.
Uhum.
Posso afundar a sua teoria da conspiração?
Não, mas a teoria não é essa, eu já falei que não é.
Eu tô rindo, porque a Maria Lua falou no chat, nossa, começou o caso Evandro, de repente...
Ai, ai. Gente, o que deve ter acontecido é o seguinte: a frase que a RuPaul falou lá no lugar, depois quando eles foram editar, não ficou boa, e eles remontaram a frase. Eu acho que não tem nada além disso.
Foi o que eu pensei depois de ter pensado essa primeira teoria, que eu já derrubei na mesma hora. Foi uma... eu não sei nem se foi um recorte ou uma redublagem mal feita. Tipo, ai, RuPaul, a gente precisa que você refaça essa frase toda aqui. Ah, eu não vou fazer. Eu vou falar alguma coisa aqui.
Não posso fazer, tô fazendo fracking.
tô ocupada rindo da Blair.
Oh, the fracking? No.
Vou falar alguma coisa aqui no iPhone e vocês recortam e colocam, tá? E aí, por isso, inclusive, que a frequência de áudio, a qualidade do áudio é muito diferente de um pra outro.
Olha, a minha teoria mais próxima da realidade, por experiência própria, é como tem essa necessidade de, em partes da frase, principalmente no começo e no fim, a câmera estar na RuPaul, pra gente ver a RuPaul falando,
É, ela deve ter regravado a frase toda, da maneira como eles queriam, pra ter, pra ter material de edição. E aí fica esse formato no começo da frase, que é a frase que foi gravada lá no local, que serve. O corte tá na RuPaul do vídeo. Quando utiliza o enxerto, o corte tá em outro lugar. E aí quando volta pro final, que volta o áudio do local, volta pra RuPaul. Isso, gente, é assim, isso é uma técnica utilizada em todos os formatos audiovisuais.
Mas por que tão cagado assim? Por que não regravaram a frase toda e colocaram a frase toda e não só um pedacinho?
Porque tem que ter momentos na cara da RuPaul. E quando tá na cara da RuPaul, tem que usar o áudio que foi gravado lá.
Uhum.
Isso não é uma opção. Então por isso que fica tudo enxertado. E outra coisa, assistindo isso na TV, onde quer que seja, pra quem é leigo, isso passa batido. Mesmo porque a gente tá falando de um reality show que tem cortes de som o tempo inteiro. Então tudo isso acaba ficando sem efeito. Uhum. Esses cortes ficam sem efeito. Eu só notei que o Secret, da abertura de Secret Celebrity Drag Race, tinha sido realmente enfiado ali, igual um fishing mal lubrificado, no segundo ou no terceiro episódio, eu acho. É, inclusive, eu nunca trouxe o áudio aqui. Foi a Luísa, inclusive, que me cobrou e eu nunca trouxe. Vou tentar trazer semana que vem, Luísa. É, que é tipo, Welcome to RuPaul's Secret Celebrity Drag Race. Tipo, a RuPaul, não é que a qualidade do áudio tá diferente. O tom que a RuPaul fala tá diferente.
É tipo, pelo menos pra sua casa.
Mas é igual aqui também tá diferente o tom.
Até que ela se esforçou aí. No Secret tá totalmente diferente. Aí ela deu uma esforçada. Mas é isso, Rô. Infelizmente, quando se grava no microfone que é diferente, às vezes não dá pra deixar as coisas iguais umas às outras. E passa batido mesmo, gente. Passa aí e fica e se assume e acostuma os ouvidos dos telespectadores. Se isso aconteceu a temporada inteira, num determinado momento as pessoas passam batido, e aí isso, principalmente que é repetido, é sempre a mesma frase, é sempre do mesmo jeito, então aquilo vira parte da coisa. E assim, gente, o quanto de filme e série de Hollywood com, sei lá, dinheiro, que eu já vi, que utiliza contraplano de personagem pra enfiar uma fala que não é o que a personagem tá falando naquele momento, seja em reality show, seja documentário, seja ficção, não tá no GB. Isso é uma técnica, tipo assim, mais usual e impossível.
Ai, mas foi muito mal feito.
Sim, ficou estranho. Uma coisa que o Ian falou aqui foi a minha teoria que eu falei pro Rô quando ele notou isso e me mostrou, que é talvez eles só terem pensado no nome Lip Sync Assassin depois. Só que não faz sentido, porque tem a cara da RuPaul falando
É não, assim, a parte do Lip Sync Assassin não é a parte recortada.
É o against, parte, né?
Lip Sync Against the Lip Sync Assassin, alguma coisa assim. Enfim, ouçam aí. Se vocês não ouviram o áudio, parem, voltem e ouçam desde o início.
Exato.
Tá? E aí a gente tem a Lip Sync Assassin depois dessa coisa toda, que foi a maravilhosa Kennedy Davenport, né?
Sim,
Kennedão.
Nossa última Lip Sync Assassin, creio eu, né?
Fuck my drag, right?
E, enfim, foi sem a nossa esperança de ver Coco Montrese, né?
I lost all hope today.
My car broke down.
Mas achei incrível ter a Kennedy lá. E adorei a Cracker fingindo que ia fugir lá da passarela quando ela via a Kennedy.
Ela devia ter fugido.
Ela devia ter fugido. E, enfim, né, gente? A Kennedy é uma queen muito adorada. Todo mundo gosta dela.
Ela é uma querida.
Oi?
Ela é uma querida.
Ela é maravilhosa. Ela é muito incrível. E aí teve uma queen que ama tanto a Kennedy, é tão fã dela, que ela mandou um áudio aqui pra gente pra falar o que ela achou da Kennedy, da performance dela no lip sync, né? Eu achei muito Muito carinhoso, muito coisa de fã mesmo. Vamos ver então o que essa Queen disse. Candy Ho, é com você.
Kennedy has such a funny part and she's putting her ghetto in it and it just feels so good.
Obrigado, Candy Ho, pela participação.
Olha, recebemos nosso primeiro celebrity áudio. Obrigado, Candy Ho. Ou sub-celebrity.
É igual RuPaul's Secret. Celebrity Drag Race.
Secret Celebrity Drag Race.
Inclusive, um beijo para o nosso amigo apoiador Marcos Barbieri, que me ajudou a achar essa pérola. Né?
Beijo.
Mandou o vídeo e a minutagem, gente. Fica Olha esse só. Exemplo aí. Beijo, Marcos. Obrigadíssimo pela ajuda.
Sickening, não?
Posso dizer uma coisa? É. Eu tava esperando que fosse a Jasmine Masters falando Kennedy!
Kennedy!
Podia ser uma boa também.
Muniz,
fica essa dica.
É que a gente tem essa piada interna da Candy Hall desde quando a gente fez a cobertura da sétima temporada. Uhum. Que o episódio que tem esse confessionário, inclusive é o episódio em que ela é eliminada. É, não, na verdade acho que a Trix é eliminada. Bom, enfim. É o único confessionário dela no episódio inteiro, é ela falando que a Kennedy é muito boa. E aí ficou essa piada interna na nossa vida.
Não apenas é o único confessionário, mas é o único momento que não é desafio, gravação de desafio, passarela em que ela fala. Nesse episódio.
Exato.
É bizarro.
Quietinha, Ro. Ela é quietinha, ela.
Inclusive, fica aí a pergunta, né? Vou ter jogar isso no ar, né? Se a gente foi justo ou não com a Season 7, quando a comentamos, né? Então, fica essa dica aí para o segundo semestre do Libraries Open. Não sei.
Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus, o quê? Você já sabe o que é?
Eu já sei o que é.
E por isso mesmo que ele tá falando, ai, meu Deus.
Por isso mesmo, ai, meu Deus.
Tá se fazendo, né? Tá tipo, nossa, o que será?
Vem aí. Será que vem aí?
Vem aí.
Você sabe o que precisa vir aí por causa do horário, Rodrigo? A vinheta dos beijinhos.
Ih, vai ter mais beijinhos?
O segundo
Vamos
bloco.
Vamos deixar pro final, quando for fazer
Ele
o final,
prometeu,
fechamento.
Gente.
Na verdade, é só... É, a gente pode ser assim? A gente encerra esse bloco e no final a gente faz mais beijos?
Pode.
Tá. Eu só tenho duas perguntas. A primeira...
Cara, tá chovendo no meu quarto.
Hã? Oi?
Acho que tá chovendo no quarto dele.
Tá chovendo hambúrguer.
Rain on me.
Deixa eu fazer minha pergunta. A gente falou já sobre lip sync. Eu vou cortar seu microfone. Então.
Desculpa.
Agora eu posso. Pronto, cortei.
E é assim que a gente se sente quando a gente tá na casa do amigo e a mãe briga com ele.
É, a gente falou muito rápido sobre lip sync, mas a gente não falou se a gente gostou. Ou a gente falou se a gente gostou.
Eu fiquei com meio, sei lá, tipo, eu acho que chamar a Kennedy pra fazer lip sync de uma música que exige tão pouco, a gente sabendo que ela pode fazer tanto.
Pois é.
Porque basicamente exige só segundo grau completo, língua portuguesa, no caso inglesa. Né? Porque...
E uma boa memória.
Ah, mas... Sabe, sei lá. A Kennedy fez já lip syncs tão mais icônicos e legais. E aí... Colocaram esse.
Eu acho que ela saiu daquele estúdio... Falando, fuck my drag, right? Porque, meu Deus. Se lip sync se fosse numa temporada normal, ia ser da bolsa cheia.
Sim,
ia ser da bolsa cheia.
E eu bem acho que ela foi paga pra ir lá fazer o lip sync, obviamente, e perder.
Eu não acho, gente. Pelo jeito que ela falou na entrevista lá, de que eu nunca mais vou dublar essa música porque tem muitas palavras. Eu acho que ela realmente não conseguiu. Eu acho que ela realmente não conseguiu.
É.
Tinha realmente bastante palavras. Eu achei engraçado ela falando na entrevistinha dela do Untucked que ela nunca perdeu um lip sync, né, em Drag Race, que o único que ela perdeu, que foi o Patrix, ela considera que ela não perdeu.
Sim.
E o fandom também considera.
Sim. E esse não conta, né, gente? Eu não diria que ela perdeu esse lip sync.
Não, esse não conta.
Ninguém ganhou esse lip sync.
Quem perdeu foi o público.
Quem mais perdeu foi a gente.
Mas como diz a Dilma, não importa quem ganhar, quem perder. Todo mundo vai perder.
Todo mundo perdeu. Até a Blair perdeu. E ela tava dublando tão bonitinho ali no canto.
Pois é. Jurando que ia ganhar, né? Enfim.
Delusion.
Cairinho, algum comentário sobre esse lip sync? Não.
Ah, é um double sachê, né, amores?
Arrasou. Então, temos aí o nosso top 3, né? Nessa sexta, então, saberemos quem é a nova All Star.
O famoso top 3 da foto.
Muita corrente positiva aí pra Shekulé, ou pelo menos pra Jujubee, né?
Sim.
Mas do jeito que a gente... Oi?
Biscroque não.
É, mas do jeito que a gente é sortudo, né? Enfim, vamos ver. 2020, tá, 2020 tá esse 7-1, né?
E do jeito que o RuPaul's Drag Race é racista, afinal, não é novidade um top final com uma queen branca e todas não brancas e a branca ganhar, né? Já é uma tradição, né? Em All Stars, né?
Sim.
Exatamente.
Mas vamos aguardar. Teremos algum tipo de lavação de roupa suja, né? Tem até a RuPaul atendendo o telefone lá, fazendo uma...
Ah, é? Que foi essa bosta?
Eu acho que vai ser, tipo... Ela vai falar que ela recebeu uma ligação das queens eliminadas e que elas vão voltar pra conversar, alguma coisa assim. Blá, blá, blá.
Nossa, que divertido, RuPaul.
Ah, eu acho que vai ser a Miss Vend. Miss Vend!
Imagina, gente... A vencedora do All Star 5 é... É todo mundo olhando cheio. É, ela vê. Miss Vende! If I dream... É.
Daí vem o tweet da Shekulé.
É, aí vai estar tudo explicado.
Ela já vai ter saído do palco digitando lá, furiosamente.
Do mesmo jeito que quem ganhou a cinza 12 foi a Fierce Brockalife.
Exato. If I dream... Vamos para as notas, Luísa.
Olha, eu não sei se eu dou uma elimination. Eu não sei se eu dou uma RuPaul de peruca seca.
Nossa!
Eu não sei se eu dou uma meh hand peeler. Eu acho que eu vou ficar com a
elimination. São notas diferentes, amor. Bem diferentes.
Muito diferentes. Então eu vou ficar com a elimination por causa da piada do nome só.
Tá. Ok. Que seria uma 7. A Neisha é da 8. Oitava ou da nona?
Ela é da oitava, ah, só da que oitava. Aí 7 ponto alguma coisa, porque 8 é a Bob.
7.2, porque ela é a segunda eliminada, né? Não, ela não, é a primeira, mas
ela. Ela foi a primeira.
Então, mas pera. Mas a sua nota é elimination ou returnation?
Elimination.
Então é 7.1.
Ok.
Ah, deixa eu abrir a calculadora, né? 7.1.
No Cairo fim das contas, eu resolvo mudar pra, sei lá, pork chop.
Vamos ver a primeira média, qual vai ser, pra ver se a gente vai mudar alguma coisa.
Okay. Pork chop que é um maravilhoso 0.1, né? É... Ai, gente, difícil, né? Esse episódio... Eu também... O meu ímpeto é RuPaul de peruca seca. Mas eu acho que eu vou dar, então, uma caixa caindo na runway e girando.
Nossa, 0.3.
Gente. Vocês acharam tão ruim assim?
Sim, foi filler pra mim, já falei.
Nossa, geralmente quem faz essa pergunta sou eu. Vamos ver o que vem por aí. Telo Caetano.
Eu quero só complementar. Além de eu ter concordado com a Luísa de que foi filler, Eu fiquei muito decepcionado porque, nossa, o penúltimo episódio vai ser um desafio de stand-up. Eles nunca fizeram isso em temporada nenhuma, nem regular, nem All-Stars. Aposto que vai ser muito bom. Fiquei super animada. Porque, cara no asfalto. E segundo motivo, para uma semifinal, foi extremamente anticlimático. Não há nenhum tipo de build-up, não há nenhum tipo de escalada, não há nenhum tipo de tensão, não há nenhum tipo de nada, de nada, de nada que me faça, tipo, pensar: uau, essa final vai ser incrível, porque essa semi foi eletrizante. Não, foi exatamente o oposto.
Justo. Faz bastante sentido essa observação.
Sim, com certeza.
O Cairo acabou de mudar minha nota.
Que isso? Influenciada digitalmente.
Exato. Digital influencer. Já dá pra botar na bio do Instagram.
Então, eu ia dar uma nota de Chad Marcos, mas realmente não vale isso tudo. Então vai ser uma Manila.
Em qual dos três momentos em que a Manila participou desse programa?
No primeiro momento que ela participou do programa. Então é tipo...
2.10.
2.10?
É, 2.9, não.
2.10 é 2.1.
Então.
Mas não faz sentido ser 2.1. Ela foi pro top 3. É tipo 2.9.
Nossa, tá cada vez mais difícil essas notas. 2.9.
E realmente, isso que o Cairo falou, que de não teve um build-up, isso é bem verdade. Esse episódio foi como se fosse um episódio normal e não uma semifinal.
Né?
Eu não tinha pensado por esse viés, mas eu vou me manter a minha nota original, que é uma Sharon Needles.
Ec.
Ou melhor, uma Latrice Royale. Verdadeira vencedora da Season 4.
Isso.
Melhorou.
Então, gente, a média ficou 7 ponto... Hã? Não, tá errado isso.
A culpa é da Elimination.
Gente, acho que eu fiz alguma soma errada aqui.
Às vezes você esqueceu algum ponto?
Nossa, sim, eu somei errado. É 14.3... Que bom que tem a calculadora do Windows, tem histórico, né?
Que lindo.
Como diria a RuPaul nos episódios do Snatch Game, a média é Who Cares?
Inclusive, eu descobri que a calculadora do Windows, se você clica no menuzinho, tem até uma opção de cálculo de data. E tem vários conversores de medida, velocidade, tempo, potência, dados.
Gente.
Chocado, more.
Calma. E que, claro, não é uma publi.
Não, é uma
bugra. Ei, Microsoft, você... me patrocina.
Ei.
Mas assim, gente, vamos lembrar que até mês passado, o Rodrigo, ao menos em sua vida pessoal, era um usuário de Mac, né? Então...
Sim, saudades dele, falecido. A nota é 3, a média é 3,5, gente. 3,5 é o quê?
Ah, é o Willan. Mentira. Não sei.
Acho que é o
Willan. Remi para falamento.
Eu acho que é o Willan mesmo, é um vômito, né?
A média é dó, remi, fá, solamento.
Justo. A minha nota é dó.
Você vai ler e-mail, Talo Caetano?
Não, hoje não temos e-mails.
Então posso fazer meus beijos?
Pode, depois eu faço o encerramento.
Beijinhos,
beijinhos, beijinhos, beijinhos, beijinhos.
Eu adoro beijinhos. A Panza Molodikova quer beijos molhadinhos. A Navalha Carreira Maravilhosa quer beijo e double win de Jujubinha e Sacolé.
Uhul!
Arrasou, beijo. Beijo.
Eu vou esperar uma ordem.
Beijo, Natalinha. Augusto Souza pede beijo e manda beijo. Beijos, Augusto Souza.
Beijo.
O Nico Verso quer beijinhos. Beijinhos, Nico
Verso. Beijos, Nico.
Beijo.
A Gabi Araújo quer beijos com a voz GT. Rodrigo, por favor.
Caralho, peraí.
Como falar o nome dela?
Gabi Araújo.
Beijos, Gabi.
Mua. O Evi Márcio Aguiar está estreando no chat e merece beijos.
Beijos. Bem-vindo.
Matheus Moreira também está aqui pela primeira vez. Disse que nos adorou e se inscreveu no canal. Então merece muitos beijos.
Ah, arrasou. Assinou o sininho das notificações.
Manda o link pros amigos.
Exato.
A Jade Magalhães também está conosco pela primeira vez e também merece beijos.
Beijos.
E ela disse que nos ouve normalmente de manhã enquanto ela trabalha. Então, beijos pra Jade.
Beijos, Jade.
Beijo, Jade.
Vamos lá. O casal, se a minha memória não me falha, Felipe Souza e Thiago, querem beijos gregos e palmas, porque eles interpretam as palmas como tapas na bunda. Safadinhos.
Faz sentido.
Justo.
Então, dá os tapinhas na bunda e depois o beijo grego. O Rodrigo de Moraes também está conosco pela primeira vez e também merece beijos.
Beijos.
A Ivy quer um beijo masterpiece inspirado no desafio do último TNT da Dakota. Eu não tenho essa ref.
Alguém não anda vendo o TNT, né?
Sim, pode gente, ser. Eu tô atrasada. What the fuck? Alguém pode dar o beijo masterpiece?
Eu também tô atrasada.
É um beijo bárbaro, não?
Look over there!
Ok. Beijo, Ivy.
Fazendo e fake, por último, a gente não tá acompanhando o programa da amiga.
Gabu Alves quer um beijo Orbit. Então, Telo e Luísa, por favor.
Beijo. O Gabu, eu falei dele uma vez aqui no podcast. Foi ele que me apresentou a Luna. Ele que me tornou esse monstro que eu sou hoje.
Amo. Olha, parabéns então pro Gabu.
E eu fiquei feliz, gente. Tornando você um monstro, ele me tornou um monstro. Olha só.
É toda eu, Cairo, uma... Parabéns pro Gabu, então.
Parabéns pro Gabu. Parabéns. Eu fiquei feliz porque hoje a gente teve muita gente que tava ouvindo ao vivo pela primeira vez. Mais outro beijo pra todo mundo aqui que está aqui pela primeira vez.
Beijos, pessoas.
Beijos
lindas.
Pra todo mundo que esteve aí no chat, seja a primeira ou a última louca, ou se já esteja aí com frequência. E tem um beijo especial hoje, gente, pra gente mandar. É um beijo para Cairo Braga, em comemoração ao seu um ano de Portugal.
Como beijos, diria Cairo.
Força, Portugal, você consegue.
E como diria Rassou, feliz aniversário!
Obrigadinha, amores, pelo meu primeiro ano em Portugal.
Comemorando aqui com a gente às 3h16 da manhã, né?
Fazendo exatamente. Exatamente.
Se isso não é amor, o que mais pode ser? Flauzino, Rogério. Não é?
Exato.
Pois é. A Pan falou que é um ano que parece um milênio. Te amo, Pan. Beijos.
Beijos pra Pan também, que eu não mandei aquela hora. Então é isso, amores. Foi aí o nosso penúltimo episódio sobre All Star 5, né? Com essa presença lunática, eu não consegui fazer outro trocadilho, de Luísa. Lu, brigadíssimo de você estar aqui com a gente de novo, viu, meu amor?
Eu que agradeço.
Nossa presença fixa aqui em todas as temporadas.
Eu sempre falar, eu sou igual aquele cara do pé de pava, do freezer que desligou. Eu posso não estar aqui, mas eu tô sempre pela área. Eu dou uma sumida, mas eu tô sempre pela área.
Gosto.
Enfim, gente. Se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, que é o Lunática, como já foi dito milhões de vezes. E se vocês quiserem me seguir no Twitter e no Instagram, @thatoneluisa, ou como diz a Dakota, Tato, né, Luísa? Me pegou de uma forma Meus amigos pessoais estão me chamando de Tato, né, Luiz, agora. A culpa é sua da coisa.
Ai, arrasou.
Da Dakota é uma palhaça mesmo.
Ai, essa Dakota.
É hilarious, Dakota.
Mas obrigado mesmo, meu amor. Continue arrasando.
Que eu é que agradeço.
Arrasa muito.
Obrigada.
E que mais, gente? Vocês têm recados? Cairo Braga, Telo Caetano?
Eu nunca tenho recados. Meu recado é só me sigam lá nas minhas redes. Telo Caeto. E é isso. Beijos.
Meu recado é que vocês me sigam nas redes sociais, arroba Cairo Braga, no Twitter e no Instagram. E apoiem lá o meu Patreon, é patreon.com/CairoBraga. Vai sair do forno aí daqui a uma ou duas semanas o primeiro projeto financiado, vamos dizer assim, pelos Patreons. Então fiquem ligadinhos, se você quer entrar nesta aventura, ainda dá tempo de financiar este projeto a partir de €1 em patreon.com/CairoBraga. Obrigada.
E o seu último single já tá nos streamings, afinal, ou não?
Ainda não está nos streamings. Tive problemas com a distribuição, coronavírus, etc e tal. Quando estiver nas plataformas comerciais, eu avisarei aqui, obviamente, nas minhas redes sociais. Mas quem já quiser dar aquela força, pode ir lá no meu Bandcamp, em cairobraga.bandcamp.com. Tem lá, pague quanto quiser. Pode pagar zero, pode pagar um, dois mil, quanto vocês quiserem.
Arrasou.
De preferência, dois mil, né? É, meu recado só é para vocês continuarem acompanhando a gente. Temos aí mais um episódio sobre All Star 5. Sigam a gente nas redes sociais, @TlioPodcast. Apoiem a gente lá no apoia.se/TheLibrariesOpenPodcast. E me sigam nas redes sociais, @LeiteCruz. Não tem muito para ver, só eu às vezes tentando decifrar os tweets jovens da Luísa, ou reclamando da minha vida. De vez em quando tem um storyzinho lá no Instagram. E é isso. É o que tem pra hoje. E obrigado, Mores, por mais um The Library is Open. Vocês fazendo essa companhia maravilhosa. Você que só ouve a gente no feed, tenta dar uma escapadinha uma segunda-feira
você
em qualquer.
Você só tá acompanhando 50% da história.
Pois é.
Pra ouvir ao vivo no YouTube às segundas. E a gente volta semana que vem. Mores, tenham uma semana abençoada. Que Deus elimine vocês.
Muito amor.
Muito amor. Beijos.
Beijo.
Se você quer reviver a experiência total do The Library's Open ao vivo, no YouTube tem o replay do chat. Beijinhos.
Beijinhos.
Como se alguém fosse ficar ouvindo e lendo o chat.
As pessoas fazem isso, sabia?
Eu faço isso às vezes.
Aí. Ai, pronto. Então tá. Beijo.
Tchau.
Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, I Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Isa de Sales, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Glessi Jatobá,
Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Anderson Ribeiro.
E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/thelibrariesopen, confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.